A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e da Tropa DC aqui comigo, André Alves.
Salve, salve, brother. Hoje eu quero ser o Larry Bird aqui do programa.
Sabe todo de três?
Não, eu tô Larry Bird, na verdade, aqui no Elementar, né, Diego? Eu tô aparecendo em tudo quanto é canto, tá ligado?
Pensei que até falar que o Larry Bird tá com dor nas costas, mas...
Também.
E aqui comigo do Cine Alerta, Vortex Cultural, Felipe Pereira.
Eu não vou nem tocar em você, Diego, porque se eu tocar em você é falta.
Excelente, excelente.
E no programa de hoje aqui vamos falar sobre filmes de basquete. Foi uma pauta que meio que surgiu de dois podcasts. Foi um na gaveta que a gente gravei lá falando sobre filmes de futebol. E a gente comentando depois o do arremesso final, a gente falou de alguns documentários, né? Então surgiu essa ideia aqui, da gente pegou uma lista aqui de alguns filmes e vamos falar aqui sobre, e vamos evitar aqui spoilers pesados, então vai ser mais um listão de, mais ou menos, de indicação de filmes, e bora lá. Infelizmente o Julito não tá nessa gravação, não pôde estar aqui nessa gravação. Tem um da lista que ele me lembrou depois, que eu vou fazer a menção honrosa logo no início, que é o High School Musical, cara. Ele me lembrou, eu esqueci de colocar na lista.
Olha aí.
Que é um... é um filme de basquete, cara. O primeiro eu gosto, cara. Vou te falar.
Cara, você citou High School Music e eu vou citar... eu acho que é de novo 17 novamente.
17 outra, né? Vez.
17 outra vez, que é com o Zac Efron, e é um filme de basquete, brother. Olha aí que...
cara, então...
Não, esse coisa... é bom. High School Musical, o Diego tá brincando com a nossa cara, mas 17 outra vez é legal, cara.
É, 17 outra vez, ele é focado meio que no basquete do high school, e tipo, o cara tem uma segunda chance, né? E, tipo, ele larga uma parada e tem uma segunda chance. E o filme é engraçado, tem uns lances de basquete, e o Zac Efron manda muito bem nesse filme. Diferente do High School Music, que eu tenho que concordar com...
Não, só que assim, esse filme é muito doido, né? Porque ele é tipo o De Repente 30, só que de menino, sacou?
É, só que invertido, né? Porque o De Repente 30, ela vai para os 30.
Isso.
Ele volta, né, cara?
Isso, ele é o Chandler, e aí ele vira o Zac Efron lá na enfim, aí ele começa a jogar começa a jogar no high school, né? Ele era um bom jogador quando tava no ensino médio, aí a namorada engravidou, enfim, a história se desenvolve desse jeito, e depois ele volta a ter 17 anos pra, de certa forma, entre aspas...
Não passa de mágica, né,
velho? É, tipo, é o Quero Ser Grande ao contrário, o De Repente 30 ao contrário, ele voltar a ser jovem, e aí, enfim, depois ele perceber que, na verdade, ele sempre foi super apaixonado pela mulher dele. Cara, mas eu gosto muito desse filme, cara, esse filme divertido, tipo, é um filme, sei lá, 2009, 2008,
sim.
É super, super ingênuo, mas eu acho ele muito divertido, cara, eu gosto pra cacete.
Ele nem tava na pauta e eu assisti sem querer, cara, sem sacanagem, foi sem querer, assim, minha esposa tava passando, assim, tá ligado? Quando tu passa, assim, no controle e cai no filme sem querer, assim, pau, aí eu, opa, isso é filme de basquete, pode parar aqui, já peguei, já comecei a anotar a pauta já, ela, pô, é essa, não põe aí que é filme de basquete, é da hora, e realmente é da hora mesmo, cara, fica aqui uma boa recomendação.
Seguindo aí, um que acho que não é nem bem um filme, né? É um documentário, né, cara? Que é o... né? Que mostra ali a volta do Michael Jordan ao basquete, né, cara? Que é o Space Jam, né? Ele sim é um documentário.
Ah, talvez o maior filme de basquete de todos os tempos, né? Vamos falar a verdade?
Cara, esse filme é muito divertido, cara. Muito divertido.
Ele marcou uma época, né? Ele marca uma época, o Space Jam, né, Diegão? É, eu não sei vocês, mas eu assisti no cinema, olha aí que coisa maluca, né? Eu sou dessa geração aí que pegou o Space Jam no cinema e o basquete do Bulls, assim, sabe? E a gente estourando naquela época, molecada usando os boné falso, 8 linhas do Bulls, tá ligado? Os bonezão do Paraguai de sucesso, 8 linhas, a gente chamava de 8 linhas aqui em São Paulo.
Aqui no Rio tinha muito boné do Charlotte Hornets, cara. Eu não sei o motivo disso ter viralizado pra caramba aqui na América Latina. Imagino que em São Paulo, no resto do Brasil, também tenha rolado. Mas eu via parada tipo de brother meu que viajava pra Argentina e vinha com boné, esqueci o nome, moletom do Charlotte. Não entendia porcaria nenhuma.
As corta-vento, né? Tá ligado? Aquelas jaquetas corta-vento.
Não deve ser tipo do Raiders, cara, porque sei lá, é bonito, não sei.
Caramba. Não, cara, que eu acho que vendia muito lá, tá ligado? Talvez por causa da Belinha, eu acho que do Charlotte Hornets, por isso, porque tu não via ninguém de Lakers, tá ligado?
Alonzo Mourning, velho, era um bagulho assim. Tanto que no filme do Space Jam, se eu não me engano,
ele tá lá.
Tem dois caras do Charlotte na época, que era o Muggsy Bogues, que era o menor jogador, acho que até hoje é o menor jogador da NBA, ou até o Neil Isaiah Thomas não era menor do que o Muggsy Bogues, e eu não lembro se era o Larry Johnson ou se era o Bradley, que eram do Charlotte, mas tinham dois jogadores do Charlotte. Sim. Entre os jogadores roubados que tiveram os talentos roubados da NBA, né?
Concordo, é isso mesmo, são dois jogadores do Charlotte. Mas essa época, cara, era muito doida, assim, tipo, minha avó, que viajava muito, inclusive minha avó é carioca, então era, né, cansadinha, ela já se foi, mas ela me trouxe o boné do Bulls e um do Charlotte, olha aí que coisa. Vocês estão certos mesmo, né? Mas eu assisti no cinema, cara. Porra, e foi pra mim, assim, um filmaço, assim, na época. E depois eu reassisti o filme pra pauta, né? Porque fazia muito tempo que eu não assistia, com a minha filha, cara. E ela adorou. E, tipo, eu olhei o filme e não tá datado. Isso que eu achei foda aqui. E eu achei da hora, assim. Por eles mesclarem o lance dos desenhos, né, mano?
Ainda é muito bem feito. Eu, pelo menos, acho, assim, cara. Né? Eu acho ainda muito divertido de assistir. Assim, obviamente, dublado salva muito mais. Porque a dublagem salva a atuação do Michael Jordan, né? Porque ali
porra,
ele
atua. Nossa, pra caralho. Mas, cara, mas assim, eu lembro que na época do filme, um dos produtores dos desenhos do Looney Tunes, ele estava reclamando, esqueci o nome do brother, ele falou que os personagens não eram os personagens do Looney Tunes, que eles estavam lá basicamente pra serem coadjuvantes do Michael Jordan. Só que, cara, porra, o filme, o Michael Jordan, ele estica o braço da linha de 3 pontos pra fazer uma enterrada e vale só 2 pontos, tá ligado? Brother, tipo assim, o Michael Jordan ele se prostrou diante do que era o conceito dos Looney Tunes. E, cara, vamos lembrar, era um filme que porra, eu adoro o Pitch, que acho que é um grande cara aí do cenário musical e cenário publicitário, mas, cara, era um filme oriundo de um comercial da Nike, sabe? Um comercial do Air Jordan.
Sim.
Pra isso, eu acho que o filme serve pra cacete. Tudo bem, do Michael Jordan não é um ator, não, longe disso. A gente espera que o LeBron James consiga botar um pouquinho mais de coisa, até porque teve um filme recente, 2015, 2016, o Descompensado lá do Judy Apatow, que ele interpreta ele mesmo junto com o Bill Hader, sabe? Que é bem legalzinho, sabe? A gente espera que ele consiga fazer algo diferente, mas, cara, pra época, esse Space Jam é muito marcante, cara. Porque ele tem uma parada meio Roger Rabbit ali de misturar pessoas de carne e osso live action com animação, que, ao meu ver, funciona pra cacete, sabe? Tipo assim, não tem muito erro de textura. Tem algumas cenas que ficam um pouquinho esquisitas realmente, mas, cara, é um filme tão divertido, é tão gaiato, tão, assim, precisa ser a essência dos
Ele é
dos
desligado, né, mano? É totalmente desligado, assim, se você embarca, você aceita de boa, cara, de boa. A única coisa que eu achei muito bizarro, assim, muito bizarro mesmo, é o lance da família do Jordan. Vai tomar no centro, né, velho? Puta, o cara tá usando o nome dele, tudo, o time que ele jogou, tipo, é um semi-documentário, o cara troca a família dele por atores.
É, porque, vai, né, cara, esse é o Jordan, né, cara. Jordan não é um cara de família. Não.
Cara, mas no Last Dance, os filhos só aparecem no último episódio.
É, pois é.
Cara, e vou te lembrar só uma parada, cara. No filme, não aparece ninguém do Bush. Não aparece o Pippin, não aparece ninguém. Não aparece Horace Grant, não aparece ninguém, mano. Cara. Tipo assim, o pessoal que aparece, e acho que isso vai se repetir no filme do LeBron, porque a esposa do LeBron no filme é a Sonika Martin Green, a Michael lá do Star Trek Discovery. Então, assim, não vai ser a dona James, tá ligado? Vai ser outra. Deve se repetir. E não sei se. Acredito eu que não apareceram jogadores do Lakers, né? Quer dizer, aparece o Anthony Davis, que foi campeão agora com o LeBron, junto com o LeBron no Lakers, mas se eu não me engano, o filme vai se passar com o LeBron ainda jogando no Cleveland Cavaliers. Não sei se vai ser algo.
Ah, eu acho que não, já no Lakers já. Ele ele começou quando ele veio pra Los Angeles.
Sim, então, só que aí que tá, brother, porque na época que ele gravou, o Anthony Davis ainda tava no Pelicans. Então, teoricamente, não deverá ser o... Eu não sei como é que eles vão amarrar isso, porque... Né, tem uma pandemia no meio disso tudo. A maior parte das histórias já estão filmadas lá. Mas, cara, o primeiro Space Jam é um negócio comercial absurdo. Gerou videogame, gerou uma porção de... Cara, o filme deu muito dinheiro.
Assim, excelente jogo do Super Nintendo, hein, mano? Já quero colocar aqui.
Sim, cara.
O jogo do Space Jam é muito bom.
Apesar de que, assim, por exemplo, tem uns lances lá que eu fico meio bolado, que o Eufrazino e o Hortelino, eles dão um tiro nas bolas. Eu já tentei dar tiro em bola, de basquete na quadra, não funciona assim, Diego.
Nossa, que saudade desse jogo, vamos jogar muito.
Estoura a bola,
velho.
Parceiro, é foda. Mas fora isso, assim, foi muito legal, cara.
Sim, é muito divertido. A única parada, assim, que é bizarra no filme, de fato, é roubar o talento do Sean Bradley, que ele não tinha talento nenhum, velho.
Ah, cara, deixa eu chamar o cara.
Mas tirando isso, é um filme maneiro.
Eu ia falar o Charles Barker, né, na depressão. É lindo essas cenas.
É lindo, é muito massa, cara.
Não, não só isso, assim, o Patrick Ewing e o Charles Barker já estavam numa fase...
Estavam em decadência.
Decadência foda, tá ligado? O Bucks
acabando,
o Biel Shaw Bradley tava jogando mais do que os dois, cara, sinceramente. É porque, assim, alto mesmo dos talentos roubados da NBA era o Larry Johnson, cara. Porque, obviamente, eles não iam roubar o talento do Isaiah Thomas ou do Karl Malone ou do Stock. Não iam roubar dessa gente, tá ligado? Do Shaquille.
O Isaiah Thomas, ele já ia ser o vilão do filme já. De cara, né?
Se o cara da montanha Bobolândia lá, é isso, tudo bem.
Não, ele não precisava nem roubar o poder. O Azar ia de bom grado pra derrotar o
Jordan. Já ia de bom grado já pra derrotar o Jordan.
Vou falar, vamos rever a falta aqui, ó.
Tanto que no 2, pra mim, assim, esse com o LeBron James, tinha que ser ele e o Kevin Durant. O Kevin Durant tinha que chegar, não, vou fazer o melhor pela minha carreira e se juntar aos Monsters.
Eu acho que o vilão vai ser o James Harden, mano, nesse filme.
Kevin Durant se juntar aos Monsters pelo melhor da carreira. É isso, assim. É o que ele fez.
Ai, cara. Não, os Monsters vão ser o Golden State Warriors.
Golden State Warriors, é. Pois é. Pode roubar o talento geral do Golden State Warriors lá.
O Golden State roubou a NBA, né? Por uns tempos, vou falar a verdade, né?
É porque o LeBron montar um time com o Chris Bosh, do Wade, e ele realmente não tem absolutamente nada a ver que o Golden State. Porra, o Golden State montou um time que foi campeão só com draft, cara. Porra, o cara que se destacava do primeiro título deles foi o Iguodala. Pô, é um defensor, brother.
Eu vou defender sempre
o Stephen Curry. Eu sei que isso vai sair do podcast, mas eu vou sempre defender o Golden State, que é uma sacanagem, cara. Pô, nossa, trouxeram o Cousins. Cousins é um destruidor de vestiário. O Kevin Durant realmente foi lá pra poder ser campeão. Mas cara. O Anthony Davis também foi pro Lakers pra ser campeão, cara. Tem essas doideiras. O NBA é isso,
sim,
gente.
NBA é literalmente a liga de jogadores, assim. Então, eles é que tomam os rumos ali, eles que mudam de fato.
Ah, com certeza, com certeza.
Ele vai isso voltar. Não... E o, como diria o torcedor de futebol que chega de paraquedas na NBA, porra, tô torcendo pro meu gol, né?
Eu tô animado pra esse Space Jam novo aí, cara. Eu quero ver.
Também, assim. Cara. Também
eu não sei se. É que assim, eu não achava o Michael Jordan também muito carismático, né? Mas eu não sei. Eu acho que o LeBron tem mais carisma, assim, pra mim, assim.
Sim, concordo. Mas assim, depois que eu reassisti o filme, fazia muito tempo que eu não assisti o Space Jam. E eu achei, tipo, na minha cabeça, sabe quando você fala assim, mano, não vai assistir que vai ser o Power Rangers pra você, André? Aí eu, caralho, é, porque, porra, o Power Rangers a gente achava o máximo quando assistiu na época. E depois tu vai assistir, mano, chega no final do filme e você, caralho, que porra é essa, tá ligado? E aí o Space Jam não, mano. E eu, e, tipo, isso me deu uma renovada forte, assim, sabe? Fala, porra, esse filme com o LeBron vai ser bacana. Porque o LeBron, de fato, ele é muito mais carismático, tá ligado? Muito mais carismático que o Jordan.
Eu acho até que o lance dessa movimentação recente da NBA, do Black Lives Matter, fortifica bastante a posição do LeBron. E, enfim, se o filme estrear em 2021... que era pra ter sido... Não, tava programado já pra 2021. E for antes da final do próximo, da próxima temporada, que eu acredito que vai ser, ainda tem o lance de ter dois campeões no filme, né? E assim, se a gente for considerar o último título do LeBron, que é esse do Lakers agora no ano de 2020, ele montou um time... basicamente pra fazer uma temporada do Last Dance dele, né? Que ele chama, cara, nada me explica de J.R. Smith, Dwight Howard, o Danny Green, no mesmo time que ele, sendo que nenhum deles é super útil, todos eles são horrorosos, Rajon Rondo. Enfim, eu acredito que esse filme possa ser muito legal. Mas, cara, acho que dos filmes de basquete, a gente tem que sempre frisar um cara que era um diretor e roteirista também, que fez basicamente dois filmes que são muito bons. Ele dirigiu também alguns 30 por 30, né, aqueles documentários da ESPN, uhum. Que é o Ron Shelton, cara. É o diretor de Homens Brancos Não Sabem Enterrar e o roteirista do Blue Chips, que é um filme do nosso querido...
Nick Nolte.
Shaquille O'Neal. É o do William Friedkin.
Isso, ele é do diretor do Exorcista, da Operação França, e no caso, o Blue Chips, ele é o responsável, né? Ele tem uma conversa muito doida com o Space Jam 2, porque nesse filme, no Blue Chips, ele tem o Shaquille O'Neal e o Penny Hardaway. Foi nesse filme que o Shaquille O'Neal conheceu o Penny Hardaway e meio que obrigou, entre aspas, o Orlando Magic a draftar o Penny Hardaway, que talvez seja o, se não o maior, o segundo maior jogador da história do Orlando Magic. Eu não vou, sei lá, porque tem o Dwight Howard aí e a história tá acontecendo. O Orlando Magic nunca foi campeão da NBA, mas
o Dwight levou os caras pra lá, né? Chegou a raspar, né?
Pois é, não, o Hardaway também. Só que ele foi pra final da NBA, aquela final que o time foi varrido. Pro ouvinte que não sabe, varrida quando o time toma de 4-0 e tipo, é eliminado sem nenhuma vitória. Mas assim, o Homens Brancos Não Sabe Enterrar é dirigido por ele, é muito bom. É um filme com Wesley Snipes e com o Woody Harrelson, que são dois trambiqueiros, assim, da pior barra melhor qualidade. São dois jogadores de streetball. É um filme meio esporte, meio filme de assalto. Porque
é um heist, né? É um filme meio esporte, meio heist.
Sim, porra, cara, eu acho do cacete. E, cara, eles treinaram bastante, sabe? Tiveram treinamento com técnicos, né? O Woody Harrelson até tirava uma onda, falava, não, sou bom pra cacete aqui, quero ver vocês fazer. Aí chamaram o instrutor pra treinar eles, aí, pô, o Woody Harrelson até fala, cara, foi o momento mais constrangedor da minha vida, cara. Eu nunca tomei tanto crossover na vida. Tipo, o cara começava a driblar ele com a bola, caiu várias vezes, mas segundo o instrutor do filme, né, o, entre aspas, coreógrafo, né, não filme de Kung Fu, mas tinha coreografia, o Wesley Snipes e o Woody Harrelson, se eles fossem disputar uma competição de verdade, eles conseguiriam facilmente bater ali alguém da terceira divisão da NCAA, que é a NCAA, que é a divisão da universidade ali.
De universidade, né?
Mas, cara, eu acho um filme do caralho, cara, porque, tipo assim, tem bastante basquete, tem o basquete de rua, que é um bagulho que nos Estados Unidos faz muito sentido. Algumas quadras aqui do Brasil, né, não no meio do Covid, mas na época que tinha uma vida normal.
Zona Leste aqui, mano. Zona Leste pega fogo aqui, velho.
Total, mano, o bagulho é Itaquera, tá ligado? E Diadema também. o bagulho é louco, mano. Mas, porra, é foda, cara. Tipo assim, aqui no Rio, o Diego não, porque o Diego é... Ele veio da zona sul do Rio, né?
Que me deram.
Ele não é mano que nem a gente, tá ligado?
É, não.
Mas, porra, ele... Cara, tipo assim, a cultura de basquete de rua, aqui no Brasil não pega tanto porque... Em alguns lugares até pega, porque o basquete não é um esporte super popular, mas nos Estados Unidos isso faz total sentido.
Total
e, cara,
sentido.
É um filme tão divertido, cara. Eu gosto pra cacete, velho.
É, a gente pode cravar aqui que talvez ele seja o segundo mais importante de filme de basquete aí, né? Na lista e talvez na história dos filmes de basquete. Porque esse filme ele fez um burburiço gigantesco quando ele saiu. E depois ele acabou virando um filme cult pra galera, tá ligado? Muita gente fala do Homens Brancos Não Sabem Enterrar e também era um filme que fazia tempo que eu não assistia, tá ligado? E quando eu reassisti eu falei, caralho, como tem basquete nesse filme, é muito basquete assim, ó, é tipo assim, tu pisca basquete, é o filme do seu tempo, né, mano, tem todo as cenas de sexos tipo, desconexa que não tem nada a ver e os caras tomem lá porque tem que ter a cota daquela época, tá ligado?
E é um filme que grita nos 90, meu irmão.
Grita, total. O Wesley Snipes, ele é praticamente um boneco dos anos 90 ali. Por favor, eu gostaria de ter um boneco daquele na estante, tá ligado? O Wesley Snipes. Imagina, velho, ter um desse.
Se eu pudesse ter uns bonecos no formato do SS Commandos ou do G.I. Joe, do Wesley Snipes nesse filme e no Demolition Man lá, o Demolidor do Stallone, porra, eu teria pra caralho, cara. Até porque...
Macaulay Culkin do mal.
Sim, é o Macalecoff do From Hell. E reza a lenda que o Dennis Rodman começou a pintar o cabelo por conta do Demolition Man, tá ligado?
Cara, olha aí, cara.
E depois o Dennis Rodman fez aqueles filmes maravilhosos lá, a Colônia com o Van Damme, que, porra, é um filme que tem Dennis Rodman, que tem Van Damme, que tem tigre e que tem pessoas se salvando em cima de uma máquina de refrigerante da Pepsi. Cara, não tem como ser
ruim. E tem cocaína voando a todos os cantos desse filme.
Ah, mas aí, cara. Aí, desculpa, o Homens Brancos Não Sabem Enterrar tem isso, Blue Chips tem isso, até o Space Jam tem. Certeza absoluta que o Pernalonga e a Lola Bunny, pô, estavam querendo um Scarface naquela loja de sonhos.
Com certeza.
Ah, total.
Primeiro, eu quero deixar minha... É porque, diferente aí dos, né, do Felipe e do André, eu não chamo meus manos pra matar uma metade de um engradado, né? Então, não tem o conhecimento de rua dos manos aí. Tem que falar, cara. O Homens Brancos Não Sabem Enterrar tem o melhor título em português de Portugal, né?
Sim, nossa, total. Muito bom,
que é Branco Não Sabe Meter, né? É maravilhoso.
Branco, cara. Não Sabe Meter.
É maravilhoso, cara. Não, esse também é um filme muito bom, cara. Eu gosto muito.
É. Eu ia até colocar uns pontos, até fazer uma piadinha, porque a gente pulou de Space Jam pra Homens Brancos, e até pra meio que explicar o porquê da minha entrada, né, da parada, né? Porque lá em Space Jam, Larry Bird aparece a primeira vez. E aí a gente vai fazer uma contagem aqui de quantas vezes Larry Bird vai aparecer em filme de basquete.
Ah, sim.
Mas fica aí, fica comigo. Larry Bird apareceu lá. O que eu queria colocar aqui no lance do Space do Homens Branco é facilmente ele poderia ter sido um filme dirigido pelo Spike Lee, se vocês forem analisar.
Não, total.
Tem muita, mas muita trocação de ideia no filme. E aí, tipo, o clima de quinta série do filme, ele é excelente. Logo na entrada, os caras já começam um zoar a mãe do outro, tá ligado? E o Wesley Snipes estava totalmente fora de si ali. Ele já começa a soltar a voz e o gingado dele e os brothers do lado, e tipo, aquele brother de quinta série total, né? Porque enquanto o cara tá falando, o cara tá atrás. É isso mesmo, que não sei o que e tal. E o que eu acho muito da hora é a cultura do basquete em si, nesse filme sendo mostrada. Camisa do Jordan, o Air Jordan no pé dos caras, tá ligado? Depois camisa do Magic Johnson. Eu acho muito foda, assim, tipo, os caras ficarem mesclando esse lance no filme. E todo o lance do basquete também, porque você vê notoriamente que tanto o Wesley Snipes quanto o Woody Harrelson estão jogando ali mesmo, tá ligado? Não tem dublê ali, é os caras mesmo, isso é muito
não,
da hora.
Não, eles estão, eles inclusive, cara, eles fizeram um laboratório. O Woody Harrelson chegou a jogar durante a época, acho que do high school, mas... Ele treinou pra poder fazer aquilo ali, porque ele achava que ia ser bom pra cacete, e no final das contas eles tiveram que fazer laboratório. Tanto que, cara, o Wesley Snipes e o Woody Harrelson, nenhum deles tem mais que 1,80m, tá ligado?
É, eles são pequenos.
eles não são caras altos, entendeu? Então, assim, é até natural, de certa forma, que eles não pudessem enterrar. O Wesley Snipes enterra, tranquilo, né? É, mas, assim, uma das coisas que você tava falando aí sobre o Larry Bird tá, por exemplo, no Blue Chips, que é o, uhum, o outro filme que o Hal Shelton participou, tem uma participação até considerável. Ele conversa com o nosso querido
Nick Nolte.
E, assim, fora isso, tem um outro filme, acho que é de 96 ou 97, com um Tiddle chamado, aqui no Brasil foi Doping, mas era a história do Goat, do Goat, esqueci o sobrenome, do Manny Goat, que era um cara que, segundo o Kareem Abdul-Jabbar, era um grande prospecto que jamais conseguiu
chegar lá,
e que, assim, é fruto do Rucker Park, que é um parque lá no Harlem, né, lá em Nova York, onde surgiram vários jogadores, entre eles até jogadores atuais como Kyrie e outros jogadores de Nova York, que vieram de lá, sabe? Esse filme eu acho ele extremamente moralista, e ele tenta mostrar um pouco do que é a atmosfera do que é o Rucker Park. Eu não acho que ele acerte muito, porque no final das contas ele é um filme pra TV, não é tão legal, mas, cara, o Homens Brancos Não Sabem Enterrar, ele pega total a atmosfera do que é o streetball, do que era o Rucker Park até hoje, né? Porque é um lugar que tá lá até hoje, sabe? E do que é a cultura hip-hop dentro do basquete de rua, tá ligado? Então, assim, além dessas coisas todas, até, além dessa estética meio Spike Lee, e tem filme do Spike Lee no, dentro dos que a gente vai acabar falando
daqui. Daqui a pouco tá chegando.
Então, assim, além disso tudo, além de ter muito do Ela Quer Tudo e do Faça a Coisa Certa, ele também tem um bocado dessa atmosfera do basquete de rua. Já o Blue Chips, eu acho que ele é um filme bem diferentão nesse sentido, porque, tipo assim, ele mostra o basquete ali, né, o basquete universitário,
ele já aborda um outro, e inclusive eu posso colocar ele como um dos meus favoritos, cara, porque é um filmaço, cara.
Eu acho foda, André. Eu acho foda, acho do caralho, cara.
Eu nunca tinha visto, cara. Eu vi pra gravar esse podcast.
Nossa, é um filmaço.
E achei muito bom, cara. E, assim, eu não sei vocês, assim, que eu vi esse filme dublado e eu achei muito mais maravilhoso, porque o narrador do estádio é o dublador do Robocop, cara. É maravilhoso, cara.
Sim. Eu assisti ele em duas versões. Eu assisti o dublado e assisti o legendado, mas o dublado ganha muito mais, assim. Sobe muito. Porque ele não perde muito da legenda, tá ligado? Tipo, do original. A legenda tá bacana, né?
É, tem algumas coisas assim, em questão de posição de jogador, assim, que, né...
Se você é um iniciante...
É, tipo, passa direto, mas...
Tá iniciando, passa direto, tá ligado? É, isso é fato. Mas só cravando uma coisa dos Homens Brancos Não Sabem Enterrar, só pra resumir pra galera que tá escutando, Homens Brancos Não Sabem Enterrar é o máquina mortífera do basquete, né, galera? É isso.
Só não é no Natal, né? Mas fora isso, é o máquina mortífera.
Só não é no Natal, exato.
E é um dos milhares de filmes que o Woody Allison e o Wesley Snipes fizeram juntos, né?
É, eu lembro que quando fizeram aquele o Assalto Sobre Trilhos, eles meio que falaram que era sequência do Homens Brancos Não Sabem Enterrar.
Esse filme é maravilhoso. Assalto Sobre Trilhos é maravilhoso.
Não, qualquer filme que tem esses dois é maravilhoso, brother. Eu gosto,
cara. Inclusive, eles têm um filme de futebol americano que é a Gatinha Boa de Bola, cara. Que eles estão lá. Que é eles com 30 anos fazendo papel de adolescente. Também é maravilhoso.
Só colocando uma parada aqui, tipo, o Diego falou, né, do lance do basquete de rua e tal, que tem todo um contexto aqui com Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Que, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente, tipo, não é um eixo. O basquete não era um eixo assim tão grande. Tipo, eu sou um cara dos anos 90, então eu queria usar um Air Jordan e a molecada queria usar o Total 90, saca? Era isso. Que era a parada toda. Então eu buscava jogar basquete, principalmente na Zona Leste e tudo mais. E lá tinha uma parada, brother, que se tu chegasse na quadra de Air Jordan, tu era massacrado. Nego tem que aceitar uma porrada de você, velho. O bagulho era muito louco. E, tipo, eu não consegui entender essa porra, mano. Desde moleque, tá ligado? E aí, anos depois, tipo, anos não, esse ano, eu fui comprar. Eu fui numa loja, fui comprar e tal. Eu falei, pô, tô querendo voltar a jogar, tô ensinando minha filha a jogar e tudo mais e tal. E o vendedor falou assim, tu vai entrar na quadra de Air Jordan, mano? Eu falei, pô, tu tá de sacanagem que isso ainda continua. Ele, pô, se continua, mano. Continua até hoje essa porra. Eu falei, porra, tá de brincadeira. Então, quer dizer, existem certas coisas, principalmente na cultura de basquete, de basquete mesmo de rua mesmo, que os caras levam mesmo a sério, tá ligado? Eles criam uma cena e essa porra não fica aí. Então, quero eu acreditar que tem muita coisa naquele filme do Homens Brancos Não Sabem Terra, que esse Pan ainda em Venice Beach deve estar rolando essa parada ainda, tá ligado?
É, cara, dependendo assim, aqui no... Eu jogo no Parque de Madureira, tá ligado? Que é o lugar que o prefeito do Diego construiu aqui pra gente.
Meu prefeito.
Aí, tipo assim, dependendo do lugar onde tu tá, se você ficar chutando muito de três, pô, tu tá meio escorraçado, tá ligado? Mas assim, não tem muito problema com relação a Air Jordan, até porque uma das quadras que tem aqui é conhecida como a quadra do Jordan, então se você for lá de Air Jordan, o pessoal vai achar de boa. Mas acho que isso é muito de acordo com a localidade, tá ligado? Acho que o Rio tem uma parada mais gaiata, que tipo assim, os caras olham você de Air Jordan, o pessoal vai até te desacreditar, vai falar, porra aí, comprou essa parada no camelô, né, bandido? Pô, é isso aí.
É muito tênis pra pouco basquete, né, tá ligado?
Pois é, não, é, que geralmente o cara que tem a bala pra comprar essa parada, o maluco não, porra, não sabe fazer crossover, enterrar, muito menos, né? Até porque aqui, pelo menos onde a gente... Não sei o Diego aí que mora em Laranjeiras, mas aqui se a pessoa enterra, é um negócio que fica um pouco esculachado, porque tipo assim, a chance de você destruir a tabela é enorme, né? Só lembrar Shaquille O'Neal quebrando a tabela lá na Mangueira e nos 90 e a galera ficando bolada.
Em choque, tá ligado? Tipo, caralho, já lá se foi a tabela.
Cara, é um esculacho do Shaquille fazer essa parada, tá ligado? Nos Estados Unidos qualquer lugar tem tabela, aqui não, brother, aqui se você destruir a tabela, acabou o basquete, vai virar quase futsal.
Meu irmão, eu estudava num colégio, tá ligado? Que eu fui da primeira série à oitava lá, mano. Que nunca teve, mano. Sempre foi caô, ele só tinha um aro na escola. E nunca colocaram outro, porque a quadra era legal, a rede de vôlei era tudo da hora, o time da escola foi pra Copa da NAP, tá ligado? Aqui em São Paulo, a Copa da NAP é uma parada muito... Era, né? Hoje em dia não é mais. E a escola nunca colocou o segundo aro, mano. Não consegui entender essa porra, mano. Fui até a oitava série na parada e não colocaram o aro, mano.
Mas assim, o Blue Chips, né, que é o outro filme do Ron Shelton, aí já é dirigido por ele. Cara, não dirigido não, escrito por ele. Eu acho do cacete, assim. Eu acho que ele, em alguns pontos, ele é até superior ao Homens Brancos Não Sabem Enterrar.
Total.
Até porque Homens Brancos Não Sabem Enterrar também é uma mentira, porque tem uma porrada de pivô branco aí que o Kevin Love consegue, por exemplo.
Sim, sim.
Mas assim, Brook Lopes. O Brook Lopes é latino, né? Não sei se ele é branco.
Mas é branco, porra.
O Kevin Love, não, mas não conta. É que nem o europeu, o Marjanovic. Marjanovic não é branco, ele é sérvio. Tá, pro cara da NBA, não é branco. Ele é europeu.
A gente tá falando branco, redneck, americano, né?
Ah, esse aqui não, é o redneck, o cara do Miami Heat. Porra, como é que é o nome dele? O Barbixinha lá, mano. Esqueci o nome do cara. Cabelo. O Oriente. É branco.
Mas é canadense.
Ah, é, mas ele parece um redneck,
é só
né?
O Kevin Love, cara. Cara, vamos aceitar, é só o Kevin.
É só o Kevin. Mas, assim, porque o menino lá também, o Tyler Hill também não enterra, ele só manda de longe.
Não, então, aí, tipo... porra, também o maluco tem 1,90m, aí é foda.
Uai, eu tenho 1,90m, caralho.
Pô, mas a NBA é baixo, mas enfim, os chips, cara, eu acho do cacete, que assim, até o modo como eles apresentam o Shaquille O'Neal é muito bom, porque ele é o cara... Ele é o selvagem, não sei o que. Caraca, só porque
o cara, ele não é jungle, tá ligado? É totalmente jungle.
Só porque ele enterra em cesta que o aro é feito com corrente, tá ligado? Porra, brother. A gente só não bota corrente aqui no Parque de Madureira, porque senão vão furtar, tá ligado?
Vão levar corrente, né,
brother? É, vai virar arma em algum momento, assim, pra alguém. Assim.
Pois é, cara. Mas, porra, cara, eu acho do cacete, acho muito maneiro. E o filme, pra além de ser muito divertido, ele trata de uma questão...
Real.
Que é É, que é a questão de aliciamento de jogadores no college, né? Que tem até um filme recente da Netflix que eu acho ok, sabe? Que é Amador. Não, Amador. Né?
Amador. Amador, é esse mesmo. Amador. Eu ia falar um outro da Netflix, mas mais pra frente a gente fala, que é bom também, no caso. Mas não é esse.
Ah, tô ligado, é do
High Fly Bird, é esse mesmo. Pô, cara, mas depois a gente chega lá. A gente chega lá.
Esse eu acho até melhor do que o Amador. Mas assim, fala sobre essa questão. Bem problemática de aliciamento de jogadores no college, né? Que é uma parada que apesar de ser ilegal.
É faculdade, né? Tipo, eles estão pegando do college pra faculdade, né? O time da faculdade pegando do college.
É, não, na verdade, college é faculdade.
É, college é faculdade, é high school. High school é o ensino médio.
Mas assim.
Foi mal, my bad.
Teoricamente, isso da. Teoricamente, não. É. Crime você pagar o jogador. Só que, cara, todo mundo sabe que, pelo menos assim, as universidades grandes, elas pagam os jogadores pra poder jogar. Eu lembro até que teve logo que começou a pandemia, teve uma conversa aí de dois jogadores da NBA, e aí um dos sujeitos, eu não vou lembrar quem foram os jogadores, eles estão conversando, aí o cara fala assim, não, que eu joguei por Duke lá, eles não pagam ninguém, aí o cara conversando com o outro, fala assim, inglês, né, evidentemente, eu vou traduzir, né, ele falou, eu nasci, aí faz uma pausa dramática, mas eu não nasci ontem. Eu sei que vocês... que pagavam em Duke para os jogadores disputarem o college por lá. E, enfim, teoricamente não pode, né? Mas nesse
rola
caso.
É muito dinheiro, né, mano? É muito
rola,
dinheiro.
Cara, porque é muito difícil, né? É só você ver o caso dos irmãos Ball, né? Do LaMelo Ball, que foi jogar lá na Austrália e na Lituânia, que deve ser draftado agora. Mas assim, é um negócio que conversa muito com a realidade, apesar de.
O Lonzo não foi, né? O Lonzo foi direto, né? Ele já foi draftado direto, né?
Sim, ele foi draftado do UCLA. E
UCLA.
E o filho do meio também foi do UCLA, mas ele agora tá, se não me engano, na G-League. Mas assim, é um negócio que é muito, muito, muito atual. Tanto que tá no Amador, né? Que é esse filme da Netflix.
Netflix.
E um filme que vale muito por conta do que você falou, né, André? Que é a atuação do Nick Nolte, cara. Que tá muito bem, velho.
O Nick Nolte, ele destrói nesse filme. Ele tá... Ele começa, assim, muito descontrolado. Aí você fala, caralho, o Nick Nolte tá soltão, tá? Tipo naqueles... Eu não sei se vocês conhecem, mas o 42 Horas, tá ligado? Ele é solto desse jeito, tá ligado? Com o Ed Murphy, esse filme é excelente. E aí, tipo, ele é o precursor do... Eu acho que eles saíram junto com Máquina Mortífera, tá ligado? E, mano, é muito mais frenético, às vezes, até que o Máquina Mortífera, se você for analisar. Mas ele tava muito solto, assim, no filme. E, tipo, uma baita atuação dele, cara. Ele carrega o filme todo nas costas como treinador e todo o ambiente em volta dele, assim, eu fiquei até com certo receio, assim, falei, puto, o Shaquille O'Neal não vai mandar bem, tá ligado? Porque eu não tinha eu acho que a minha mente recente dele era aquele filme do Aço, tá ligado?
Do Aço.
Aí eu, puta, mano, mas ele manda muito bem o Shaquille O'Neal e os outros garotos que aparecem também, cara, é impressionante, cara. O filme é bem redondo, né, mano?
E tem um elenco massa ali, cara, tu parar e dar uma olhada, pô, tem a Alfre Woodard, né, que fez aí a vilã de Luke Cage aí, recentemente, que também tá num filme que eu vi, o Love and Basketball, né, que é o Além dos Limites, ela também tá nesse filme. Tem o Ed O'Neill, que é o repórter, tem o Louis Gossett Jr., que aparece, faz uma ponta lá, ele não foi acreditado no filme, mas ele
é
aparece
padre,
lá, no,
é
que
o padre. Tem Larry Bird.
Tem o Larry Bird. A gente vai falar dele mais uma... Tem mais um filme, pelo menos da lista aqui, que tem ele aqui também. A gente vai falar dele mais uma vez aí. E, cara, o Blue Chips me surpreendeu demais, assim, cara. Eu gostei
muito. Eu acho que a gente nem deveria entrar tanto, assim, nele pra não dar spoiler, cara. Porque é um filme que se merece ser visto.
Vale a pena ver, assim. Eu não sei se tem... Acho que não tem serviço de streaming. Eu procurei.
É difícil achar, inclusive,
ele,
hein, cara.
Ele é um filme de... essa lista é um pouco... A lista que a gente fez aqui tem uns filmes que é bem complicadinho de achar, assim. Tem filmes que você vai ter que dar um jeito aí. Um aqui, por exemplo, que eu vi, que foi o Sunset Park, que é o Cara a Cara. Esse filme você não acha nem legenda. Eu vi ele sem legenda mesmo.
Ele é difícil.
Ele é muito difícil de achar, assim. Cara.
Eu lembro que teve uma época que eu achei ele dubladão na massa, mas... Cara, infelizmente, a maioria desses filmes de basquete, eles surgiram meio que no boom da Space popularização Jam. Da NBA. Na verdade, não é nem Space Jam, cara.
É
foi a época...
Space Jam tudo isso daí, né, cara?
Cara, na verdade, não. Porque,
Blue Chips é 94.
Blue Chips e o Homens Brancos Não Sabem Enterrar são anteriores ao Space Jam. Se eu não me engano, o He Got Game também é. E o
He Got Game Sunset... é também.
Não, e o Sunset Park. O Sunset Park é 96 e o He Got Game, que é o jogada decisiva, é 98.
98, é verdade.
É, pois é, mas assim, a maioria desses, eles vieram... Na verdade, eles vieram na esteira do Bulls, do Jordan, né? Daquele primeiro triênio, mas... Cara, é fogo, porque assim, são filmes dos anos 90 que não necessariamente fizeram sucesso, né? Até o lance do crime, que é o Above the Ring, que tem o Tupac Shakur, que acham... É um filme muito... Tem uns momentos muito doidos, assim. Tem o Forest Whitaker, que tá em dezenas desses filmes de basquete. Tem um filme que ele faz um técnico. No Doping, ele faz o cara que dá o nome, né? O Hooker, que dá o nome ao Hooker Park. Que eu não acho que é um... Que é um filme ruim, acho que tem seus momentos, né? No caso, o Above the Ring, né? O lance do crime, que é basicamente a história, dois irmãos, as histórias assim meio espelhadas, e tem umas coisas meio fantásticas, assim, de mergulhar na alma dos personagens, e que traz uma temática que é muito, muito comum a esse tipo de filme, né, que é a criminalidade e a vida, entre aspas, marginal, e o basquetebol, né, tem também isso no Diário de Adolescente, né, o Basketball Diaries, né, que eu acho que no final dos contos o Above the Ring ele pega muito mais a alma do que deveria ser o texto do Basketball Diaries do que o próprio Diário de Adolescente, né.
Também concordo.
Então, assim, são filmes que são difíceis de achar porque não foram filmes muito não tão populares ao ponto de estar a maioria deles nos catálogos de streamings, mas, cara, são filmes muito divertidos. Cara, tem outro filme que acho que é o Celtic Pride, que é o...
Ah, sim, o Lance Livre.
O Lance Livre, que, cara, eu não achava de jeito nenhum. Aí, durante a quarentena, a ESPN passou uma porrada de filmes na sessão deles lá, porque, enfim, na época que a NBA ainda tava parada. E aí passaram esse filme, não foi nem dublado, cara, foi legendado mesmo, sacou?
Uhum. Esse filme é outro que tem o Larry Bird.
Pois é. Cara, o Larry Bird tá em 200 desses filmes que a gente vai falar. Tá no Space Jam, tá no Blue Chips, tá no Celtic Pride, até porque, porra, seu filme se passa em Boston, que é a cidade, né, de onde o Larry Bird brilhou tanto, é evidente, né, que ele iria aparecer. Mas, cara, assim, a maioria desses filmes vale muito a pena você correr atrás, se você tiver os meios, evidentemente.
Total. Vamos falar então do filme do... Até me fugiu o nome agora aqui. Você chegou a falar, você falou tantos que minha cabeça aqui deu pau aqui.
O Above the Ring?
Que é exatamente. Vamos falar agora do nosso querido Spike Lee, né? Pegando
não,
aí.
Não.
Eu queria falar do filme do Spike Lee.
O Above the Ring é do
Tupac.
É do Tupac, é o He Got Game.
É o He Got Game.
Jogada decisiva.
Que, vamos, ó, pra começar é só o seguinte. Qual é a magia de camponês que o Denzel Washington fez, tá ligado? Porque se você pegar o Ray Harlan e o Denzel Washington hoje e botar um do lado do outro, você fala, meu camarada, o que que aconteceu aí, mano? Quem é o pai, quem é o filho, né, brother? Porque puta que pariu, velho.
Os dois parecidos, cara.
Não, o Ray Harlan tá na merda, cara. Ele, tipo, ele virou uma uva passa, mano.
Pô, cara reconhecido em bola de três, cara. Você não pode falar um negócio.
Porra, mano. Você pega, você assiste esse filme e depois você. Dá uma. Você que tá ouvindo aí, faz esse exercício. Põe uma foto. Procura lá, Ray Allen na época do filme e Ray Allen agora. E você vai entender o que eu tô falando. Tipo, ele virou o Darth Sidious, mano. Caralho, velho, ele envelheceu muito mal, mano. O que que aconteceu,
sabe,
cara?
Sabe que rolava até algum tempo atrás, né? Antes do Ray Allen se... Que assim, o filme, ele conta a história de um garoto que ele é um prospecto, né? Que tá a promessa do basquete do ensino ensino médio, e ele vai pra universidade. Sim. E aí eles, o estado, pra fazer o garoto jogar pela universidade do estado, eles liberam o pai dele, que foi preso por conta de um crime conjugal, né? Pra conversar e convencer o filho a jogar pela universidade do estado. E aí, o garoto esse pai é o Denzel Washington e o garoto é o Ray Allen. O Ray Allen se tornou um jogador de basquete, um jogador super vitorioso, foi campeão da NBA, é o recordista em bolas de três, acredito que vá ser superado pelo Stephen Curry, porque, né, o brinquedinho assassino não tá de brincadeira. Mas, cara, foi um jogadoraço, sabe? Assim, ele superou o Reggie Miller, cara, que é um jogador que inclusive fez filme, fez o Uncle Drew lá do Kyrie, que, assim, por mais que seja horroroso o filme, eu adoro, acho do caralho o Tio Drew. Mas, assim, foi um bom jogador. E, foi. Cara, o filme tem...
Foi um excelente jogador, pra falar a verdade, né?
Foi, cara, foi, velho.
Campeão
foi
com o LeBron James, olha aí, pra quem...
Ele foi, cara, ele foi. Ele é ídolo no Boston, ele é ídolo no Heat, sabe? É um jogadoraço, cara. Foi um jogadoraço. E, cara, é um filme com uma carga dramática, filha da puta. Daqui, dos filmes que a gente vai falar hoje, certamente é o filme.
Acho que é o mais pesado.
É, ele e o Blue Chips, é o melhor. De narrativa, assim, ó. Aí eu já, tipo, eu ainda coloco no peso, assim. Ele e o Blue Chips, ele tem uma narrativa, os dois têm uma narrativa muito, assim, intensa, tá ligado?
Eu, tipo, eu acho até que ele é melhor do que o Blue Chips, cara.
É assim, que ele é mais parado, assim, na minha concepção.
Não, ele é.
O Spike Lee, ele dá uma viajada em algumas horas, tá ligado? Isso é o jeito dele, né?
O jogada decisiva tem mais peso, assim. O Blue Chips, eu acho... É que, assim, principalmente no... Vou falar aqui, mas o final do Blue Chips é um pouco mais...
O discurso açúcar, final.
O discurso é legal, acho. Mas assim, a resolução do filme, assim,
ah, eu achei tá, meio... tá, eu entendi, né? O pós-fácil do filme, tipo,
isso. Final do filme do Chips, assim, é. Eu acho ele mais água com açúcar, assim. Eu acho que o jogar decisivo é mais pesado, assim.
Ele é mais real, vamos falar a verdade, o jogar decisivo. Ele é, tipo, mais palpável. Aquele lá tem um quê de Sessão da Tarde, né? Esse daqui já...
E foi o primeiro filme do Spike Lee que eu vi, cara.
Foi o primeiro seu?
Começou bem, porque pra mim é o melhor do Spike Lee, cara. E olha que eu adoro o Spike Lee, cara. Eu gostei muito do...
Eu acho que ele é um Spike Lee mais pé no chão aí, nesse filme.
E
acho
passava
que
na HBO direto, assim, eu peguei e assisti.
O Spike Lee, ele tem um amor muito grande pelo basquete. Ele tem um vínculo forte com o basquete.
Cara, né? Ele fez um documentário chamado Kobe Don't Work, que foi um documentário que ele fez. Ele acompanhou o Kobe numa... Se não me engano, foi numa final de conferência em 2008, 2009. Foi até um ano que o Lakers não foi campeão. Foi campeão, se não me engano, na temporada seguinte.
Ah, 2010.
E assim, o Spike Lee, ele é... A gente brincou com o lance do Ray Allen, mas ele ficou protagonista de um filme da ESPN chamado... Acho que é Winning Time, velho. Não lembro se era isso. Que é a história de uma disputa entre o Indiana Pacers do Red Miller, que por acaso era dirigido pelo Larry Bird. Olha ele de novo aí, esse filho da puta. E contra o Knicks do Spike Lee. E, cara, o Knicks perdeu pro Indiana Pacers, né? Não existe spoiler de série da NBA, né, velho? Pelo amor de Deus.
Sim. Pelo amor de Deus.
Não, isso é normal. Mas de repente o Larry Bird nem foi técnico, mas enfim, vou supor que fosse.
Mas o Larry Bird tava lá, pronto.
Cara, o Larry Bird foi vice-campeão da NBA como técnico, assim. Foi um baita de um técnico, por sinal. Deveria ter dado vazão a isso, mas enfim. E aí, cara, a torcida do Knicks pava o Spike Lee pelo Red Miller ter jogado pra cacete aquela época. E fora isso, segundo o que consta as entrevistas do Spike Lee posteriores, a primeira opção pra fazer o filho do Denzel não era o Ray Allen, era o Kobe Bryant. Só que o Kobe tava em fase do draft, né, pra ser escolhido, e tipo assim, foi um draft bem
confuso, né, porque ele foi pro Hornets, depois pro Lakers, né.
Então, exatamente, tipo assim, o lance é que ele tinha falado que se ele não fosse pro ele nem fez faculdade, ele foi direto do ensino médio.
Direto pro
E ele disse que se ele não fosse pro Lakers, ele iria jogar na Itália, porque o pai dele jogou na Itália, né, foi lá que ele conheceu, inclusive, o Oscar Schmidt. Então, assim, ele ameaçou não jogar, e aí o Charlotte Hornets escolheu ele, e depois o pessoal foi saber que, na verdade, foi uma escolha meio que já combinada com o Lakers, coisa que não poderia fazer, mas foi feita de fato. E ele acabou jogando no Lakers, jogou a vida inteira no Lakers, né? É hoje em dia até falado pelo Magic Johnson, pelo Shaquille, pelo Karim.
Maior Lakers.
O maior Lakers de todos os tempos. Mas ele não fez o filme com o Spike Lee, que era brother dele, por conta do draft, porque ele precisava... na verdade, draft não. Por conta da temporada seguinte, que seria a primeira dele, ele precisava treinar.
O Shaquille Lee sempre foi um cara muito focado, né? O Kobe, né? Vamos falar a verdade. Sempre um cara obcecado pelo jogo, né? Porque...
O herdeiro natural do Jordan, né, cara? Até em estilo de jogo.
Tudo. Né? Se você buscar na internet, por exemplo, tem comparações de movimentos dos dois. Tipo, dá pra colocar muito preciso o movimento de um do outro. O Kobe sempre foi um cara muito focado no jogo, assim. Então, mas, assim, não dá pra tirar tanto peso do Ray Allen nesse filme, porque ele manda muito bem, e depois, e é isso a gente tá falando, que é pré a carreira dele, né? Depois ele foi lá e teve uma carreira brilhante.
Eu não tiro nada, André. Eu acho que ele é bom pra cacete.
Ele é
manda muito,
muito
bem, velho.
Manda muito bem. E no filme também manda muito bem, cara, porque tem uma carga muito dramática. E quando você traz ele já tava 2 anos na NBA, a gente já coloca por aí. Ele não era. Ele já tinha passado o ano de Hulk e já tava como um primeiro ano aí de, né, já em ascensão, porque ele foi draftado em 96, se eu não me engano. O draft dele é de 96.
Então, eu acho que na época que eles filmaram, ele tava pra ser draftado.
Porque ele é o mesmo draft do Kobe, é verdade, você tá certo. Isso. Ele foi draftado.
Ele ainda não era jogador.
Não era jogador. Não,
inclusive, as meninas com quem ele tem uma cena lá de Vuco, as meninas que fazem a cena com ele são realmente atrizes de filme de amor.
Filme pornô, né?
Não, filme de amor.
Filme de amor. Não, educativo, então vamos melhorar? Educativo. Filme de educativo.
Pô, isso aí.
Vamos sair melhor nessa cena. E é o que eu falo também, é o fruto do seu tempo, né? Porque naquela época tu precisava, tipo, não tem nesse. O roteiro não precisa disso, tá ligado? Mas tinha que jogar. E o Spike Lee com as suas manias, né? Dos seus close e tudo mais. Mas, cara, eu acho
até que isso aí não é nem. Eu acho que não é tão problemático ali, porque, tipo, ele. É um negócio que tem uma função no roteiro, porque acaba sendo um negócio, tipo assim, uma tentativa de seduzir o garoto a ir pra aquela universidade. Nossa, aqui você vai ter tantas coisas e isso é um negócio que deslumbra muito a cabeça de, aqui no Brasil, a gente não vai ver isso com jogadores de basquete, mas vê isso muito com jogadores de futebol. Tipo assim, teve um tempo até que o Tele Santana, quando era treinador, ele falava pro jogador: você não sai comprando carro não pra sair pegando mulher não, desgraçado. Você compra uma casa pra você, pra sua mãe, sabe? Você tenta focar. É um negócio que realmente fica na cabeça dos atletas. Então, eu acho que nesse caso, a nudez explícita, ela tem uma função narrativa, porque ela exprime a realidade mesmo.
Uhum.
Não acho problemático não, André. Acho até que faz todo sentido. E, cara, concordo plenamente com você. O Ray Allen, ele manda bem, cara. Ele não é um grande ator, óbvio que não. Aquelas cenas no final do rachão entre os dois, né? O X1 que o Denzel joga com ele. Reza a lenda que aquele placar realmente aconteceu de certa forma. Tipo, assim, teve um momento que o Denzel chegou perto, que é foda, porque o Denzel não deve ter nem 1,80m direito, tá ligado? E o Ray Allen é um gigante, tá ligado? Porra, era pra ele ter comido o cu do Denzel com farofa. Mas, porra, cara, não.
Mas é o pai dele ali, né? Se você for analisar, tem todo um clima ali, né?
E, cara, eles falaram que a parada foi visceral pra cacete esse momento, sabe? E, fora isso, o filme tem várias boas atuações. A Rosario Dawson tava novinha, sabe? Eu sou apaixonado por essa menina. Ela é maravilhosa no
filme. Tem a Mila Djokovic nesse filme.
Também, porra. Tá maravilhosa.
Também tá muito bem. E o Denzel, cara, que é a musa inspiradora do Spike Lee, fez Malcolm X com ele. O Spike Lee ainda botou, recentemente, deu oportunidade pro filho do Denzel no Infiltrado na Clã, que é um grande ator também, lindo também, assim, dele pelado, imagino que seja uma maravilha também.
Mano, aponta um filme ruim do Denzel. Eu não. Nem com o Mike Wahlberg o filme fica ruim, tá ligado?
Tem alguns que eu não sou tão.
Eu não sou lá muito fã de Protetor, não.
Eu acho legal, eu acho bom. Assim, o John Wick velho.
É o John Wick do do Bronx, né, mano?
Do Bronx, é. É tipo, mas... é um Charles Bronson do Bronx, é isso. É,
mas, cara, assim, ele é um ator que se entrega muito, eu entendo o teu ponto.
Uhum.
E, cara, eu acho que He Got Game talvez seja o melhor desses filmes. E tem um outro filme que eu acho que conversa muito com ele, até por conta do Colby, que é o filme que ganhou o Oscar, né? Que na verdade não é um longa-metragem, é um curta, que é o Dear Basketball.
Dear Basketball. É lindo, né? É simplesmente lindo. É uma parada assim, tu vê pós-morte dele, ele dá um peso maior, cara. Sinceramente, eu vi antes e depois vi pós. Assim, e tipo, assim, é doído, sabe? De tão bonito que é e tão verdadeiro, né? Que, eu até vou colocar um ponto aqui, que a galera que, assim, o meio do basquetebol, a galera que gosta de basquetebol e principalmente a galera da internet de basquetebol, a galera não, tem um meio que um ranço com o Kobe, tá ligado? E tudo bem, eu sou um torcedor do Lakers nato, desde moleque. A gente tem que falar, não tem jeito. E assim, eu tô lá na casa dos 40, então eu vi o Jordan jogar, tá ligado? Muita gente. Porque a nossa geração, o nego fala assim, pô, o Pelé, que não sei o que, mas a galera não viu o Pelé jogar, tá ligado? E, tipo, a gente viu o nosso Pelé jogar, né, do basquete. E eu vi o Jordan jogar e tudo mais. E aí depois, assim, quando o Jordan pendurou, aí a galera ficou, quem é o próximo e tal. E o Kobe ficou com esse peso nas costas, tá ligado? E eu vejo o basquete não pelos títulos, como todo mundo fala, tá ligado? Eu vejo pela entrega, pela paixão, pelo jogo, tá ligado? Você tem que ser apaixonado pelo basquete. Tipo, tem gente que gosta e tal, mas quem é apaixonado mesmo tem uma outra relação. E o Kobe talvez seja um dos caras mais apaixonados pelo jogo que eu já vi, assim, em todo o tempo que eu conheci de NBA, de basquete em si. O Kobe foi um desses caras. E tipo, eu acho muito injustiça a galera, tipo, faz as listas, tá ligado? Top 10 e tipo, ah, o Kobe não entra no meu top 10, tá ligado? Você tá entendendo o que eu tô falando?
É, mas cara, assim, eu acho assim, que o lance de não estar no top 10 é uma coisa muito relativa, porque tem a ver com gosto. E de fato, o Kobe, ele acaba passando por uma questão de ele ser um cara que emulava muito o estilo do Jordan. Apesar de eu achar que a carreira dos dois é muito diferente. A carreira do Kobe é muito longeva, né? Ele teve assim, ele teve aquela fase. O Jordan teve 6 títulos, mas teve 6 títulos em 2 fases de triênios.
Uhum.
Por acaso, com o mesmo técnico que ganhou os 5 títulos do Kobe, que é o Phil Jackson, que foi, sim, o sujeito que basicamente não foi o cara que inventou, mas o cara que que ressignificou os triângulos ofensivos. Era um cara que se ligava muito em tática. O Kobe, diferente do Jordan, ele não era um sujeito que tinha uma grande explosão, ele se machucava muito durante um bom tempo, assim, com times horrorosos.
O físico dele era diferente também, né, do Jordan.
Cara, era muito, muito complicado. Apesar, assim, dos dois terem um porte muito parecido, pesos, alturas, né, tipo, mais ou menos um 98, 97. Assim, o Kobe, ele foi um cara que ele era muito nerd de basquete, tá ligado? Ele estudava muito os movimentos do Jordan, né? Teve até um dos últimos All-Star do Jordan, né? Fora depois da época que ele voltou a jogar pelo Washington Wizards, né? Que o Kobe tava jogando contra ele, tipo assim, e eles ficaram lá trocando ideia. E reza a lenda, isso até tá no Last Dance, que o Jordan só conversava de boa com o Kobe, porque ele percebia que ele estava, que o Jordan estava numa fase descendente, né? Não decadente, mas assim, já estava numa fase de acabar
tava
a carreira.
Acabando, né?
Enquanto o Kobe tava surgindo, né, André? E tinha um estilo muito parecido com o dele. E assim, o fato do Jordan também ser um cara, ter sido um cara que levou um time que não tinha absolutamente nada, que era o Bulls, pro apogeu, e o Kobe ser um cara de um time super popular e que era
multicampeão. Trouxe o time de volta, né?
É,
há
tipo
muito
assim,
tempo ele, sem ele... ganhar um título, né, irmão?
Sim, ele e o Shaquille foram os caras que trouxeram o Lakers desde a época do Showtime, não ganhava porra nenhuma, eles trouxeram, então isso causa uma certa rejeição. Fora outras coisas, né, aquele caso até hoje muito mal Desculpa, mal digerido, cara. Mal julgando do abuso que ele teria
cometido.
Enfim, eu não vou ficar entrando no mérito aqui, porque, primeiro, eu não tenho informação suficiente sobre isso. Segundo, eu não quero ter risco nenhum de parecer que tô diminuindo a...
Ou que tá defendendo, né?
Pois é, porque eu não vou fazer essa porra mesmo, André, sacou? Porque
a parada
super pesada.
É muito absurdo, tá ligado? É pesado demais.
Mas, enfim, como eu não tenho informações sobre, eu prefiro não comentar, não estou passando pano e não acho que isso tem que ser...
É uma mancha na carreira dele, ponto.
É uma mancha.
Tem que ser falado, é uma mancha e ponto. Isso é uma coisa que ele não deveria ter. Assim, não só como isso, não diminuindo isso, que eu acho que é a maior mancha que tem, assim como ele era um cara tóxico para o time em si, tá ligado? O Kobe chegava lá e falava: aí, negada, é o seguinte, ó, metade de vocês vai ser trocada amanhã. Tipo, caralho, esse é o time, tá ligado?
Como o Jordan era, cara. Então, assim...
Mas a gente não sabia. A gente foi saber agora, né? No Last Dance.
Não, mas a gente também só sabia do Kobe. Primeiro porque a época que o Kobe foi jogar já tinha um pouquinho mais de contato com a internet. Uhum. O Shaquille O'Neal falava muito. E a biografia do Phil Jackson foi lançada com o Kobe ainda em atividade. E sim, na biografia, o Phil Jackson, ele tava muito bolado com o Kobe por conta da segunda demissão do Lakers. Ele chamou o Kobe de... Que falou que na primeira passagem dele ele era intreinável, é uncutchable, tá ligado? Era um negócio assim absurdo. Então, isso tudo cria uma aura em volta do Kobe que torna ele muito mais contestável do que é o Michael Jordan. Hoje, se você vê o Last Dance, se por um lado existe uma memória criada na cabeça das pessoas que não viram o Jordan jogar por conta do Last Dance, também se cria aquela parada, tipo assim, ele não era um sujeito infalível, não. Ele era um cara extremamente competitivo, né? A gente brincou no Last Dance, quando a gente gravou, eu até falei com o Diego que o Space Jam era, de certa forma, um documentário, que ele mostrava o Jordan fazendo 3 ou 4 apostas durante o filme. Assim, sim, por nada. Isso era um problema sério do Jordan, né? O Kobe não tinha, que eu saiba, não tinha problema com apostas, mas ele era um sujeito bem falível, sabe? E o Jerry Basketball, ele é muito foda, porque além dele mostrar isso, assim, é um filme super curto, é baseado na carta de despedida dele, né, quando ele saiu, quando se aposentou da NBA, se aposentou do Lakers. Ele também mostra o caso do jogador, o cara que se achava eterno e que de repente começa a falir, sabe, começa, sim, o corpo já não reage bem, cara, assim,
é bonito demais, cara.
Sim, eu lembro que na época que quando ele morreu, o Marcelinho Machado, que foi um jogador aqui do Flamengo, hoje é comentarista da Sport TV, ele até falou que assim que ele se aposentou, o Kobe mandou um vídeo pra ele. Ele não sabia, ele falou: cara, eu nem sabia que o Kobe sabia da minha existência. E provavelmente não sabia, os caras só falaram pra ele. E tipo assim, ele falou: hey, Marcelinho, Grant Shooter, tá ligado? Ele descobriu que o Marcelinho era um cara bom de arremesso, sacou?
Uhum.
E cara, esse era o Kobe. Ele mandava vídeos motivacionais pra pessoas que ele mal conhecia, pessoas que ele achava que eram
aleatórias,
importantes,
né?
Importantes do esporte, né? Ele
do jogo. Ficou.
Ele foi um dos caras que, de certa forma, moveu ali os pauzinhos pro Oscar entrar no Hall da Fama do basquete. Enfim, o Oscar foi ovacionado em 2017, 2016, agora não lembro, por conta, entre outras coisas, do Kobe, sabe? Então, tipo, ele era um cara que ele não gostava só de basquete, ele gostava do basquete da NBA, ele gostava muito do basquete FIBA, ele se informava muito sobre essas coisas. Era um cara extremamente querido e, de certa forma, cara, pro basquete, eu acho que ele acrescentou muito mais até do que o Michael Jordan, que foi um cara que sempre ficou, apesar dele ser dono de um time hoje, do Charlotte Hornets, assim, sempre foi um cara meio asséptico, né? Eu lembro do Luka Doncic recentemente, que é um jogador esloveno do Dallas Mavericks, falando que ele tava jogando, tava num jogo meio mal assim, ele falou assim: ei, você não é de nada, você é um bosta. E, tipo assim, ele olhou pra trás, ele: ih, cara, que tá falando isso, essa voz não é estranha. Ele olhou pra trás, era o Kobe sacaneando ele.
Sacaneando.
Na beira da quadra, no deck.
Então,
esse
era o Kobe, velho. Uma coisa do Kobe é que ele buscou redenção, né? Tipo, ele mesmo fala, tipo, numa entrevista que eu vi, ele ainda tava falando em espanhol essa entrevista. Ele, eu acho que foi pra ESPN na Espanha. E fala bem, inclusive, tava falando bem. E ele fala, cara, que ele teve muitas falhas e depois ele vai lá e tipo, ao trocar ideia com o pessoal, sabe? Pegar esses prospectos, ser um pouco apadrinhado, assim, você vê, a maior parte parte dos caras novos da NBA, o próprio Anthony Davis, cara. Os caras têm um carinho pelo Kobe gigantesco, né? E o Dear Basketball, ele eu acho que ele resume tudo isso. Tipo, pra quem depois conhecer um pouco mais do Kobe e tal, mas esse pequeno filme, assim, dessa lista aqui, é um dos que tocou forte quando eu assisti, tá ligado? Porque falou, puta, mano, realmente esse cara ele amava a parada mesmo, tá ligado? Tipo, às vezes eu fico questionando o lance do Jordan, desculpa, o Jordan é intocável, isso é fato, para o basquete, mas eu falo assim, caralho, será que o Jordan gostava tanto de basquete ou ele gostava de ganhar, tá ligado? Ele gostava de ganhar dos outros. E tipo, o Kobe não, o Kobe já gostava do basquete. E também tinha um pouco de ser obcecado, né? Tem uma frase dele que é muito foda, que ele começa a treinar e tá treinando na quadra e o jogo vai ser no outro dia. E aí os caras chegam, também ele é bem cuzão, né? Desculpa, mas é verdade. Os caras chegam e ele já tava vestido, todo suado. Os caras falam assim, caralho, você chegou que horas aqui, Kobe? Ele falou, quem disse que eu fui embora? Tá ligado? Aí os caras viram e falam, pô, mas peraí, Kobe. Ele falou, ó, é o seguinte, no trabalho, ninguém vai ganhar de mim aqui, velho. Ou seja, o cara era muito pirado, tá ligado? Mas buscou redenção no final. Eu acho que esse filme mostra muito do que é o Kobe pós aposentadoria, e é uma pena que ele tenha partido antes de, né, deixar um legado um pouco maior aí. Talvez talvez ele poderia ser um baita de um treinador, cara. Ele tinha um lance pra fazer, e é uma pena, né? A vida faz e acaba tirando, né, brother?
A gente falou um pouquinho do lance livre e tal, e que é um pouco mais indo da um filme um pouco mais de comédia e tal. Seguindo aí na onda, mais voltado mais pra comédia, um que eu gosto bastante, assim, é um dos meus filmes favoritos aí, que tem os irmãos Wayans, que é o Sexto Homem, cara.
Ah, eu tinha certeza que você ia puxar esse, cara.
Eu gosto pra caramba desse filme, assim, que é com o Marlon Wayans, né? Ele tem um irmão, né? Os dois jogam basquete universitário juntos, tal, sempre jogaram juntos. O irmão sofre uma parada cardíaca, ou coisa assim, acho que numa partida. Ele morre, aí vira um fantasma e passa a ajudar o time, né?
Por isso o Sexto Homem.
Por isso,
cara,
Sexto Homem.
Cara, eu não gosto tanto desse filme, acho que ele é muito galhofa, né, cara?
Ah,
ele
eu gosto, ele
é zoadaço. Tipo, eu acho que ele foi um dos filmes que passou agora recentemente na ESPN durante a pandemia, cara. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, a qualidade estava muito ruim, e na ESPN estava passando numa qualidade melhor, né? O Marlon Wayans, por acaso, tá no lance do crime, né? No Above the Rim, com um papel bem mais sério, assim. Uma parada meio Requiem para um Sonho, que ele tá, tipo, 20 vezes mais sério, mas ele tá até legal, cara. Eu gostei dele no Above the Rim, sabe? Não acho que é um grande papel. Ah, cara, esse filme aí, cara, ele é galhofa, mas eu acho que vale a pena pra cacete. Por conta de ser um daqueles filmes da época do Marlon Wayans, onde ele não era simplesmente o careteiro chato pra cacete, né? Ele até tá bem comedido perto dos outros filmes, né? Mas eu acho que ele entra muito naquela onda do Ernest Slandank, tá ligado? Que é o... que é o filme do Ernest que ele
fica. Nossa, que ele, velho.
É terrível, assim, mas, pô,
ele só não é pior que aquele Air Bird, tá? Air Bird, tá ligado?
Do cachorro. O Air Bird
é maravilhoso, cara. Não fale mal de Air Bird aqui. O cara é o maior esportista de Hollywood.
De todos os tempos, né, mano?
No primeiro eu acho até que faz algum sentido, porque realmente um cachorro enterrar é super tranquilo. Agora, jogando rock, jogando futebol americano, eu acho sacanagem.
Não, Air Bird é maravilhoso por causa da regra, né? Ah, por que pode cachorrar? Não tem nada na regra que diz que não pode, né?
É, ninguém se importa, tá ligado? É a regra do Velozes e Furiosos. Ninguém se importa.
Seguindo aí na comédia, queria falar também eu lembro pouco, assim, eu vi, mas eu lembro muito pouco, que é Os Aloprados, que é com o Sally Pro, com o Will Ferrell.
Esse foi muito foda, Primeiro que tem o Woody Harrelson, lá do nosso
querido. Tem o Woody Harrelson.
E, cara, ele fala Will sobre Ferrell, uma época maravilhosa, que era a época da ABA, cara, a época do Dr. J. A ABA, pra quem não sabe, foi uma liga dos anos 70, que... Não, já rolava em NBA, mas a ABA, ela foi a liga que tentou bater de frente com a NBA. E como eles não tinham direitos de transmissão pro para os Estados Unidos inteiro, eles compensavam isso com lançamento de brinde, com o jogo das estrelas, com disputa de enterradas. Então, assim, campeonato de três pontos, campeonato de enterradas, show do intervalo, as garotas dançando, sabe, aquelas paradas que acontecem, isso tudo tem que agradecer à ABA por ter acontecido. Inclusive, dentro do jogo, as coisas mudaram muito, porque já existia linha de três pontos do basquete FIBA, mas a NBA não adotava isso.
Não adotava, exato.
Começou-se a adotar nos Estados Unidos primeiro na ABA, e aí quando a ABA foi aglutinada pra NBA, né, na época tiveram vários times ali, mas na época quatro times entraram na NBA, que era o New York Nets, que depois virou o New Jersey Nets, hoje é o Brooklyn Nets, o Indiana Pacers, que continuou em Indiana mesmo, o San Antonio Spurs, que foi o único que foi campeão desses todos, e o Denver Nuggets entraram. E aí os outros cinco times que estavam na liga daquela época se tornaram os donos ganharam uma grana pra poder simplesmente abrir mão, assim, e era uma liga super deficitária, sabe, e assim, um dos caras ganhou tanta grana dos cinco times que ele comprou um time da NBA, uma franquia da NBA pra poder chamar de sua, sacou? Mas cara, assim, era mó doideira, cara, porque tipo, era uma zoeira total. E o Aloprado é muito bom, cara, porque o Will Ferrell, ele é o dono de um time, por acaso joga também, e cara, é muito várzea mesmo, tá ligado? Ele joga, ele bate no juiz, ele entra na porrada, ele canta antes, que ele era um cantor, sabe, tipo um Sidney Magal dos infernos lá, cara. Eu adoro esse filme, cara, acho muito bom. E
o que eu lembro, a cena assim que me marca a cabeça é o Will Ferrell lutando contra um urso, cara.
Sim, cara, isso... Aquele, eu vou te falar, esse urso aí, cara, deu mó merda, cara, porque depois ele matou um instrutor num outro filme, cara.
Caralho, urso, velho.
É bizarro, a parada realmente é... Mas, cara, acontecia isso mesmo na NBA, na NBA, cara, realmente rolava briga com o urso.
E isso foi uma pena não terem levado pra NBA, cara. Eu pagaria o Shaquille O'Neal brigando com o urso. Porra, teria sido foda.
Cara, imagina, cara.
Shaquille não, mas assim, se você bota os irmãos Ball pra lutar contra um guepardo, por que não, cara? Acho que seria bom pra cacete.
Porra, seria maravilhoso, cara. Eu pagaria pra ver isso.
Pô, cara, mas eu acho... muito divertido. E assim, e o Ferrell é um cara que as pessoas não gostam muito, sinceramente, não entendo porquê.
Do humor dele, né?
O Brasil, André, é um país que adora o Adam Sandler, que geralmente faz o mesmo papel. O Will Ferrell também faz o mesmo papel quase sempre, que é o sujeito super ingênuo, sabe? Mas que tem uma como é que eu posso dizer? Uma inocência muito grande na sua essência ali, uma inocência, um caráter muito, muito pueril. Acho que eu acho que no final das contas funciona, porque ele é um sujeito, assim, um character actor, né? Nunca foi um grande ator, tem até um outro filme que ele faz sério que são legais, assim, mas que não são filmes de muito destaque dramático, mas cara, eu sempre gosto dos papéis dele, porque ele tem um tipo de personagem que funciona bastante, sacou? Eu acho que funciona muito bem, e esse filme, ele é muito legal porque ele gera essa curiosidade em relação à NBA, que era aquele basquete que os jogadores jogavam com a bola com a cor da bandeira dos Estados Unidos, sabe? Até no recente filme da Netflix, esqueci o nome do filme do Adam Sandler, tem o Kevin Garnett, né?
Joias Brutas, não?
Isso, Joias Brutas. No Joias Brutas, se você for ver, lá no meio das bolas que o personagem da Adam Sandler coleciona, tem uma bola da NBA, sabe? Uma bola da Wilson que tá assinada, sabe? Aliás, o George Bruce também é um belíssimo... Não é um filme de basquete, mas tem basquete pra caramba. Tem o Kevin Garnett interpretando o próprio Kevin Garnett. O Kevin Garnett, que inclusive, se eu não me engano, no DOP, ele interpretou o Will Chamberlain, cara.
O Will Chamberlain, é isso mesmo. É isso aí.
Que, assim, que o Joias Brutas também é um filmaço. Não é um filme de basquete, mas tem basquete pra cacete.
Mas
né?
É um dos melhores filmes, se não é o melhor filme do Adam Sandler, né? Tem, cara, aquele Reine Sobre Mim também, é muito bom também dele.
Tem dos filmes de recente. Eu gosto da Sandler fazendo papel. Eu acho que ele tem mais talento dramático do que o Ferrell. Mas assim, eu acho um filmaço também.
Eu só vejo
também
esses dois só, mano. Tipo, Reine Sobre Mim e o Joias Brutas.
Eu gosto do Meyerowitz Stories também, não sei, não lembro agora do nome do filme em português.
Ah,
eu achei que ele...
que é com... qual que você tá falando? Não, tem um que é bom também, que ele faz com a perca de memória da namorada. Isso é legal.
Como se foi a primeira vez. O Merowitz Stories foi um dos aí que sempre falaram assim que... Muito um dos do Adam Sandler que falaram que mereceu assim, de cada Oscar e tal. É porque é aquilo.
É o do Noah Baumbach, né?
Isso. É porque é aquilo, né? É que normalmente ele faz filme muito ruim. Ele é um bom ator. Eu acho ele um bom ator, cara. Eu gosto dele. É que quando ele faz esses filmes assim, né? Mais
é
fora
que ele chamou a galera dele.
Da comédia, assim, da comédia escrachada, ele mais contido e tal, ele manda bem, cara. Aí a galera se empolga, entendeu?
Não, ele tem vários filmes, assim. Você tá falando. Os filmes da Happy Madison geralmente são filmes muito formulaicos, mas Joias Brutas, o Embriagado de Amor, que é com o
Embriagado de Amor é maravilhoso.
O Funny People, que é do Judy Apatow, que ele faz um comediante deprimido. Eu tô ligado qual é esse daí também. Ele manda bem, mas assim, o Adam Sandler é um cara que, apesar dele ser muito mais fã de futebol americano, ele tem vários filmes dele que ele bota basquete no meio.
Joga pra caramba esse filho da mãe, cara. Eu já vi os vídeos dele jogando. O
Marido e Larry, cara. Ele e o Kevin James são bombeiros. Eles jogam bem, cara. Eles têm um time de basquete lá que eles jogam bem pra cacete. Ele é bom de não enterra, que ele é branco. Não, mas ele
manda muito bem de crossover, hein, cara. Ele faz uns
crossover. Ele é um cara maneiro. Mas assim, o Ferrell nesse filme, no Aloprados, ele manda muito bem.
Uhum.
E, cara, é realmente uma pena que as pessoas não conheçam tanto esse filme, cara. Porque as pessoas acham que é um filme só bobinho. Ele tem vários momentos muito engraçado. O de Harrison bem pra caramba.
A capa dele não vende bem, né, cara? Aquela capa dos caras fazendo careta com aquela porra daquela faixa na cabeça.
Cara,
o título não vende bem, tá ligado? É uns Aloprados e tal.
O brasileiro, então, cara, eu não sei por que eles botaram isso. Porque, sei lá, podiam botar semi-profissionais, sabe?
A história da
NBA, qualquer besteira. Assim,
os Aloprados e tipo o Farrell com aquela cara de idiota com a porra de uma faixa, tá ligado?
Será que faltou, André? Faltou um Silvio Santos nessa parada. Botar lá, sei lá, os basquetebolistas do Apocalipse, algo assim, tá ligado?
Sim, algo assim, chamava mais atenção. E, tipo, a galera, esse filme ele passa despercebido, porque a galera não entende o que é, tá ligado? Ele olha aquela capa do cara e tipo nem pega pra olhar contra a capa, tá ligado?
Brother, de repente a pessoa bate o olho e nem sabe que é basquete.
Exato. Seguindo essa linha, cara, desses filmes aí, tem aquele do Kevin Bacon, mano,
um gigante de talento.
Gigante de talento, brother.
Cara, esse filme, meu Deus do céu, cara. Esse é a Sessão da Tarde, total.
Total. Esse é o Pigolper, né? Aquele.
O Ed.
Do Charlotte Hornets e tudo mais, né? Esse também é bem doido também. Cara, os filmes da Whoopi Goldberg ele tem um cheiro de anos 80, assim, tá ligado? Aquela naftalina dos anos 80 total, né, brother? Tipo. E ela é tudo muito aleatório, né, mano? Um ela é freira, o outro ela é dirigente de time.
O outro ela fala com dinossauro.
Fala com dinossauro. O outro ela é vidente, tá ligado? Tipo, vê gente morta, tá ligado? Mano, é muito aleatória a parada, tá ligado? E anos 80 total, mano.
Sim,
esse cara. Daí também é um filme que eu tenho uma lembrança, tipo, muito antiga dele, tá ligado?
Cara, esse gigante de talento é muito escroto, cara. Que é um. Ele vê um. Kevin Bacon é um recrutador, né?
Sim.
E ele vê um. Acho que vê um vídeo de um jogador lá na. Acho que é na África, se eu não me engano. Não lembro agora.
Acho que é Senegal, cara.
Senegal, isso.
Aí ele vai lá, ele vai tentar recrutar o cara pra jogar, né? Que é de uma tribo e tal, né? Aí tem um quê de... Sei lá, cara, um quê de... Ace Ventura 2, tá ligado?
Excelente, cara. Muito bom.
Saca foda. Aqui no parque geralmente aparecem uns brothers. De vez em quando aparece um nigeriano e um angolano. Eles gostam de jogar, né? Aí, tipo assim, eles ficaram assustadíssimos. Porque eu comecei a conversar com eles. Aí eu comecei a citar um monte de jogador da NBA que era da África. Eles ficaram, os dois ficaram super emocionados. O nigeriano, então, que mal falava português, ele ficou mais emocionado ainda. E assim, a África tem uma parada de valorizar muitos jogadores de valorizar muitos jogadores algo que é impressionante, sabe? Sérgio Ibaka, que recentemente foi campeão da NBA, né, que veio do Congo e é naturalizado espanhol. Uhum. É isso daí, o esqueci o nome dele, o Manute Bol, né, que é o foi durante um bom tempo o jogador, o maior jogador da história da NBA, depois superado pelo Romeno, também era um jogador desse daí. Então, assim, é mó doideira. E esse diretor do gigante, Paul Michael Glaser, ele dirigiu um filme com o Shaquille, aquele Kazan que o Shaquille faz.
Nossa, Jesus.
Eu adoro esse filme.
Chegou é demais, mano. Parabéns.
Nem existe isso que você tá falando, cara.
Caraca, Kazan é um filme maravilhoso.
Caralho, velho. Que lembrança horrorosa agora.
Não,
que
cara, esse filme é mó doideira. Esse filme tem um ator chamado Lumo Tumbo, que ele é irmão de um cara do Hall da Fama, de Ken Mutombo, Hall da Fama da NBA. É, o ator lá, o Maina, ele tentou ir pros Estados Unidos virar jogador de basquete, sabe? É, ele foi acompanhado pelo Maquedo, que era um dos coordenadores de coreografia de basquete do filme. É, foi pro college, mas simplesmente não funcionou, não deu certo enquanto jogador. Cara, esse filme ele tem várias paradas muito bizarras, sabe? O Kevin Bacon, ele faz um pré-Moneyball lá, o personagem do Brad Pitt.
O Brad Pitt, exato.
Pô, cara, aliás, vocês estão falando do Gigante Talento, eu lembrei de um filme que é dirigido pelo Billy Crystal, chamado Esqueça Paris, que é um filme que ele faz um árbitro, e aí, cara, tem participação de 1000 jogadores. Aparece o Isaiah Thomas, que na época jogava ainda, parece o Kareem Abdul-Jabbar, sabe? Ele vai contando a história de quando ele foi enterrar o pai dele, ele não gostava do pai dele em Paris, e aí ele conhece uma menina, a menina vem pros Estados Unidos, e aí ele pensa em largar a carreira dele de árbitro, e tipo, assim, ele vai lidando com a frustração do árbitro, que iria ser um jogador de basquete, sabe? Billy Crystal é um cara que ele é fanático por NBA, e que, enfim, ele cara, a história do filme é muito doida, tipo, não realmente faz sentido absolutamente nenhum. Mas, cara, é muito divertido, cara. Eu gosto pra cacete do filme. É uma comédia romântica super boba, super bobinha, assim, mas que eu acho que vale muito a pena você procurar e ver, né? É difícil de achar. Quando eu vi, foi um pouquinho complicado, né? Eu lembro que tinha um amigo meu que tinha um DVD, eu acabei pegando com ele, mas vale muito a pena, né? O Gigante Talento você ainda consegue achar com um pouquinho mais de...
Você acha um pouco mais fácil, né? Um pouco mais de tranquilidade. Pô, eu queria botar um peso aí no... voltar a ter um peso aqui, porque na verdade, vamos tirar um filme bizarrão, que é um filme clássico de basquete, mas que eu acho bizarro demais, que é O Lance do Crime. Vamos falar desse filme, que depois eu queria falar de dois filmes um pouco mais crível, porque eu acho que esse filme, eu tinha assistido na época, uma pelo basquete, duas pelo Tupac, né? Quem não, né? Os caras dos anos 90, quem não, né, velho? Anos 90 virada pra 2000, gostava de hip hop, quem não gostava do Tupac, levanta a mão aí, né? E, cara, que filme bizarro, mano. Desculpa, velho, tem muito basquete e tudo mais, eu achei um filme, ele, sabe, reassistindo o filme, assim, o filme, ele parece que ele não vai pra lugar nenhum, mano.
Ele não é bom, né, cara? Ele é dirigido pelo Jeff Pollock, cara. Que, se eu não me engano, ele era diretor dos episódios do Maluco no Pedaço, que também Sim. tem muito basquete, mas que, assim, pô, cara, são climas completamente diferentes.
Ele não sai do lugar, o filme, velho.
O Fresh Prince é super, super, sabe?
Alto astral, né, mano?
Alto astral, e esse filme, ele não, cara. Ele era pra ser um filme sobre... Um filme violento. O Tupac se entregou pra cacete, cara. Ele fez laboratório, ele ficou... Reza a lenda até de que boa parte da problemática dele ter... Um dos motivos da... Tem muita teoria da conspiração, como tem com a morte do Kurt Cobain.
Sim, mas até do B.I.G., né?
Sim, então, rola um boato fortíssimo, André, de que foi por conta desse filme que ele começou a se envolver com algumas pessoas que não deveria ter se envolvido e acabou perecendo, né, cara? Mas,
Sim.
cara, é foda, porque, assim, tem umas cenas de basquete muito boas. Eu Sim. gosto muito do nosso querido... Do Forrest Whitaker. Filme. Né? E o garoto também manda muito bem.
Manda muito bem.
Pois é, mas assim, eu acho que ele é um filme que ele repete muitos clichês de outros filmes de basquete da época, que é bizarro, cara.
Nossa, o outro cara assim. Que faz o protagonista, esqueci o nome dele agora, velho. Que é junto com o moleque, mano. Que namora a mãe. Nossa, mano, esse cara estraga o filme num nível, velho. Que ele depois ele vai ser o... É o cara que era pra ser o treinador, aí ele, tipo, ele é o vigilante da escola, ele era pra ser o treinador, aí o cara tem um trauma porque o camarada dele morreu jogando mano a mano com ele, porque ele imitou o movimento dele e os caras estavam jogando num telhado, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, velho, desculpa.
Não, não,
até é deu uns spoilers do filme, porque o filme é confuso, tá ligado? Dessa lista
não,
aqui...
E aparentemente no roteiro, eu até achava que isso era um negócio que foi descartado, mas não. Esse cara, ele é irmão do protagonista, tá ligado?
Então,
ele não aborda isso no filme. É super confuso, cara. Se aborda, assim, foi realmente muito rápido e eu não peguei, porque juro pra tu, eu até pensei em rever, só que, cara, não vale a pena. Porque o filme é muito confuso, sabe? É muito confuso, velho.
Então, é muito bizarro. E, tipo, a trama em todo da parada, que seria o moleque sair do buscar uma faculdade, o moleque tá focado nisso, e ele, o filme começa a se enrolar com um monte de coisa, tá ligado? Tipo, umas mini tramas, assim. E, na boa, o Tupac, ele se entrega muito, mas ele não convence tanto que ele é o, tipo, o pica ali, tá ligado? Não dá pra convencer muito, assim. E o torneio final...
E essa trama familiar, ela lembra muito o que seria lá no Jogada Decisiva. Só que no Jogada Decisiva, o roteiro é bom, né, cara?
E é
um cara foda, tá ligado?
Tipo,
foi anos depois, 5 anos depois, eu acho.
Talvez ele seja o filme, assim, que mais eu digeri mal, tá ligado? De toda essa lista que a gente pegou, assim. Até o Diário do Adolescente, que tipo, a gente fala, puta, mano, tinha que ser um filme totalmente de basquete, ele sai tudo da parada, né?
Porque... Não, cara, só sobre o Diário de Adolescente, que não é um filme exatamente de basquete, mas tem o Basketball Diaries nela.
Exato, no nome, né?
Assim, ele é um filme que ele acaba, ao meu ver, pecando muito por ser muito moralista, né? Ele é baseado numa história de verdade, né? No livro do personagem que o Leonardo DiCaprio faz, que é um cara que é um poeta, um poeta marginal, um poeta que fala sobre a rua, que teve problemas sérios com vício em drogas, e o filme acaba sendo extremamente moralista. Tal qual o filme lá do Gold, né? Do Manny Gold, que é o doping do nosso querido Don Cheadle. Então, assim, pra mim não faz sentido nenhum você botar contar a história de um personagem que é um cara marginal, não marginal no sentido pejorativo, mas assim, um cara que vive à margem da sociedade e se permite reduzir.
Né?
O cara que tem vícios e que tem vícios típicos, entre aspas, da rua. E aí você olhar pra isso com um olhar reacionário e conservador não faz sentido nenhum, sabe?
Não.
Não tem motivo. Esses dias eu tava, por conta da morte do Sean Connery, viu Intocáveis, aí eu percebi quão bizarro era nos anos 30 nos Estados Unidos a lei seca que de certa forma fomentou a carreira do Al Capone enquanto bandido, porque, tipo assim, existia uma demanda, as pessoas bebiam, os policiais inclusive de Chicago bebiam, e uma vez que proibiam, você criava uma chance dos bandidos negociarem aquilo dali. Era a lei, de certa forma, financiando
o próprio cara, o próprio vilão, né, velho? Eles criaram crime. O próprio vilão.
A lei seca foi um dos paradas mais absurdos que existiu, assim.
Sim, cara, e assim, Diego, de certa forma ela conversa muito hoje, até com a questão as drogas completamente falidas que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos, tá ligado? Porque, tipo assim, você vê tantos países discutindo sobre legalização de drogas mais leves e as pessoas ainda, sabe, ainda fomentando que policiais deem dura em cara que tá andando com baseadinho no bolso. As pessoas vão fumar, é isso, tipo. Então, o não tô falando que o filme precisava ser um filme pró-legalização nem nada disso, mas assim, a forma como eles colocam o Leonardo DiCaprio e o Mark Wahlberg lá andando com um aspecto da pele meio cinza, meio zumbi do Jorge Romero, pô, cara, bagulho tosco, tá ligado?
Do real do que você tá querendo passar, tipo, você tá romantizando demais uma parada que ela não deveria chegar em você como uma parada shakespeariana, tá ligado? Ela tem que bater no teu peito, tá ligado? Tipo, você tem que sentir a porrada no estômago.
E não faz sentido, né, o André? Porque, porra, cara, é bobo. As cenas de basquete eu até acho que valem muito a pena, principalmente é quando entra o personagem lá do nosso querido Caça-Fantasma.
Uhum.
Mas fora isso, realmente não é um filme que vale tanto. Tem um outro filme dramático da lista, que é o Hoosiers, né, o Momentos Decisivos, que é com o Gene Hackman.
Uhum.
que é bem legal, cara. Assim, é um filme sobre acho que é ensino médio ou college, agora não lembro.
É ensino médio.
E assim, é uma época muito louca, porque tava bem longe da questão dos campeonatos mistos, né? Só são os jogadores brancos que rolam ali, né? Nos anos, se não me engano, nos anos 50. Eu acho que vale muito a pena ver, porque é um dos primeiros filmes que mostra. Eu acho que serve até de pra gente acabar falando de outros filmes de técnicos super fortes, né? Como é o Temporada de Furacão, com Forest Whitaker, que fala sobre o furacão Katrina que rolou lá na Carolina do Norte, em Nova Orleans. O próprio Estrada para a Glória, que é um filme da Disney, também fala sobre isso. O Coach Carter, do Samuel Jackson. Todos esses filmes são de certa forma filhos do Momentos Decisivos,
do,
né?
Do Hoosiders, isso.
É basicamente o mesmo filme sempre, né? Eu acho até que o Coach Carter tem momentos melhores ali, mas são filmes muito parecidos.
Eu tava até guardando o Coach Carter pra falar.
É, pra mim, assim, o Coach Carter pra mim é mais aquele, eu vejo mais como daquela leva do Ao Mestre com Carinho, tá ligado?
Aham. Uhum.
Eu vejo mais nessa pegada, assim. O Momento Decisivo vale a pena ver também, cara, a atuação do Dennis Hopper, cara.
Sim,
ele
Dennis Hopper tá fodão no
filme. Ele concorreu ao Oscar também por esse filme. É muito bom, cara, esse filme é muito bom.
Demandar bem mesmo.
Cara, é assim, o Carter, ele é um esse filme repaginado, velho. Sinceramente falando, assim, ao meu ver, assim, é a mesma coisa, só que ele é o mais atualizado e tudo mais. Traz mais um momento atual, tá ligado? E tipo, eu falo assim, atual lá na cena dos Estados Unidos, né? No caso, assim. É porque tanto um quanto o outro pega um lugar específico, né? E o que tá acontecendo ali, né? São filmes que valem muito a pena, assim. E esse daí é um filme de basquete, assim, com uma carga mais pesada, que vale a pena você embarcar nele, tá ligado? Tipo, é um outro filme que não dá pra dar mole.
Sim, inclusive tem um. Aí é futebol americano, acho que é com The Rock X-Beat, que também é meio dessa pegada, assim. Agora eu não lembro o nome.
Ah, eu tô ligado que o The Rock é o professor.
Ele é o treinador, ele e o X-Beat.
Excelente. Esse filme é excelente também. Esse filme é muito bom. Cara, eu queria puxar aqui, porque eu gostei muito do lance da pegada, assim, tipo, pô, ser antimoralista, tá ligado? E tem um filme, foi meu último filme, nem tá na lista. Eu tentei ficar, eu empurrei. Eu várias vezes pro Digão, falei várias vezes. Ele falou: a gente comenta lá. Eu falei: então beleza, então a gente comenta. Que é o Caminho de Volta, com Ben Affleck. Talvez seja um dos últimos filmes de basquete que foram feitos. Tudo bem que a Netflix soltou aí, eu acho que o que a gente já falou e a gente volta a falar daqui a pouco. Mas esse O Caminho de Volta, cara, ele é um filme que pega um lance do cara que também é controverso, que também vai pra esse lance de droga, da bebida, e ele tem redenção, ele volta e a vida fala assim: não, negócio, você vai se fuder de novo, tá ligado? E, tipo, não dá pra falar, pra não dar muito spoiler, mas é um filme também de high school, né? É um treinador e também, como o Diego falou aí, que é o mestre com carinho, só que não, tá ligado? E pega um cara, assim, que tipo, foi muito bem no high school, jogou pra caralho, tá ligado? E tava numa vida de merda, na mesma cidade onde ele foi o grande astro, e o time da cidade tá uma merda, tá ligado? Tipo, há muitos anos não vai pros playoffs, né? E aí o padre, né? Porque geralmente são escolas de padre, né? Chama esse cara que foi um grande jogador, que foi o jogador que levou aquele time daquela escola para o playoff, e oferece pra ele a vaga de técnico, já que o técnico tinha sofrido um infarto, alguma coisa assim. E aí nós assistimos a jornada desse cara, velho. É um cara quebrado, é um cara que tá tendo problemas sérios na vida, e aí não cabe a falar, né, entrar nessa seara, porque vai ter problema e tal, né, vai dar muito spoiler no filme, mas é muito legal a interação dos jogadores em si, entendeu? E tem uns, também umas pegadas do Coach Carter, tá ligado? No filme, que tem o jogador Malandrops, tá ligado? Tipo, essa porra aqui é minha, então sai da quadra, tá ligado? Isso eu acho muito foda. E depois o jogador voltar, porque aquele. Tem sempre aquele cara que é o cuzão, mas ele ama o jogo, tá ligado? Ele ama a parada e ele quer. Ele precisa daquilo de volta. Como tem no Coach Carter, tem nesse filme também. Só que diferente do Coach Carter, que tem toda uma carga dramática. E aquelas pancadas, tá ligado? Que o Coach Carter dá, tipo, no sistema, saca? No Coach Carter, tu tem um final da hora, tá ligado? Nesse não, esse daqui é outro caminho. Então eu acho muito legal, assim, porque tem toda uma curva no filme, né? E aquela curva que eu acho legal, que a gente tem que raciocinar. Outro dia eu vi num texto, acho que foi num lance de religião e tal, que a gente é muito fácil a gente julgar a outra pessoa, mas eu acho que o mais certo pra gente julgar, a gente tem que saber o que a gente tá julgando, tá ligado? Eu senti um pouco a parada, né, meu? Então ter um pouco de empatia, e esse filme te dá essa empatia. E além de ter muito basquete, o basquete prático, o basquete do treino, tá ligado? Isso eu achei, é um filme assim, cara, eu fiquei surpreendido, sem sacanagem, velho. Assisti, porque tá ligado, né? Depois de Liga da Justiça, Batman vs Superman, a galera pegou meio que um ranço com Ben Affleck. Minha esposa, então, que eu diga, né?
Eu acho desnecessário, assim, cara.
Eu também acho.
Aquilo
também
é um... É aquilo, não, ok, não é um dos melhores filmes, mas, pô, cara, ele tem um monte de filme bom, cara. Argo aí é um filmaço, cara.
Filmaço. E esse também, pô, viu, Diegão? Recomendo.
Eu não assisti.
Corre pra assistir. É um baita de um filme foda, cara, de basquete e de vida, hein, cara, de vida. E quando você pega o porquê que o cara tá fudido, você fala, ah, mano, te entendo, meu camarada. Ó, tá ligado aquela batida no peito? Duas vezes, você dá aquelas duas batidinhas assim. te entendo, tô com você. É mais ou menos isso. E outro que eu queria trazer, que a gente tinha puxado antes, que é o High Fly Bird, né, que é da Netflix. Inclusive, um ator que tá no filme do Ben Affleck aí, ele também faz e é um dos principais desse filme aí que a gente tá puxando. E é um filme que traz bastidores da NBA, né, que já aconteceu, que é o lance da greve dos jogadores, né, já rolou esse lance na NBA, e eles tratam isso, tipo, não só o lance da greve, mas o lance do draft, o lance de querer mudar o jogo, né. Tem um quê do Brad Pitt, né, a gente já citou duas vezes Brad Pitt aí. Ele tem um quê de quebrar e mudar o jogo e tal. Eu não sei se vocês assistiram, né? Mas é um filmaço, velho. Você não assistiu, Diegão?
Eu vi, acho muito legal, cara. É muito doido porque, de novo, trata de bastidores do basquete. Quase não tem cena de jogo. É tipo assim, são...
Não tem.
Eu acho maneiro que assim, tem uma parte que o empresário, o manager, tá conversando com um dirigente de time. Aí o dirigente tá batendo bola, aí ele... Tá chutando, né, os lances livres.
Ele não erra, velho.
E ele não erra, tipo assim, depois o Soderbergh falou que, tipo, que dali não foi ensaiado. Tipo assim, ele falou, ó, vai tentando até você acertar. Só que o cara não errava. Esse cara, por sinal, foi jogador profissional. Ele tava de ator lá, mas ele foi jogador profissional, jogou na NBA, uma história. Véio. Tá no Hall da Fama. Mas, cara, eu acho que é um filme muito legal, foi muito subestimado, de certa forma, cara. Porque ele é 20 vezes melhor do que o Amador. Trata de umas questões bem importantes e pesadas do esporte profissional. Eu gostei bastante, cara. E foi um filme meio que passou ao largo, né? As pessoas não... Eu vi pouca gente comentando na época que ele estreou na Netflix.
Sim, e tipo, ficou na nuvem, né? Como a gente gosta de falar, né? E vai acabar virando poeira aí no meio desse engodo todo que é a Netflix. Essa loucura que é, né, brother? Que é tanto conteúdo, é tanta coisa. Eu até tenho uma parada pra falar assim, aqui... Foge um pouco, eu sei que foge um pouco, não deixa de ser a mídia, mas às vezes a gente pode deixar de lado o documentário do Allen Iverson, né, que tava na Netflix, e a Netflix arrancou do catálogo e, tipo, poucas pessoas assistiram. Não sei se vocês conseguiram assistir, que é uma parada, assim, estupenda, tá ligado? Conta toda a história do Allen Iverson, vale muito a pena procurar, né, em outros meios você vai achar, né, mas ele era do catálogo da Netflix e, tipo, simplesmente vanish. E a outra dica também é no catálogo da Amazon, é o filme do LeBron, cara, que conta a história do LeBron, um moleque, 10 anos de idade, até o LeBron draftado pelo Cavs. Então, puta, me fugiu o nome do filme agora, mas se jogar lá basquete na Amazon, vai sair. E tem um interessante, não tem dublado, não tem legendado, é só dublado o filme. Que coisa louca, velho. Mas é um filmaço, cara. Tipo, vale muito a pena a galera procurar e aí pra assistir, porque são dois caras, assim, que pós-Jordan, né? Porque, infelizmente, a gente não tem nada do Kobe, assim. Documentários tirando os da ESPN, né, cara? Aí...
Foi meio do que você tá falando é o More Than a Game, o Mais Isso, Que Um Jogo do, mais que do um LeBron. Jogo. Cara, tem dois filmes do Kobe que eu gosto muito, cara. Pera aí, vou pegar aqui pra você. Que, então, que é o Kobe Bryant's Muse, que é muito doido, que é um documentário, assim, é bem em homenagem ao Kobe, acho que ele foi lançado no ano que ele se aposentou. É bem intimista, ele fala... É um documentário chapa branca, ele não fala muito sobre
É bem chapa branca.
As questões, por exemplo, a questão que a gente abordou muito, muito brevemente da acusação de abuso. E tem o Kobe Don't Work, que eu já falei, que é do Spike Lee, que, cara, é muito doido, porque ele acompanha um jogo, assim, com acho que 8 câmeras, um dos jogos da final, se eu não me engano, é contra o Spurs, cara. E era um time bom, cara, era o time... Eu acho que era o Spurs, cara, que era o do Tim Duncan, do...
A Spurs, é isso mesmo.
Esqueci o aquele francesinho do Manu.
Tony Parker.
Isso, Tony Parker e o Manu Ginóbili, era um timaço, sabe, era um puta do time também. E, cara, tem o Dear Basketball e tem um curta que é dirigido pelo Robert Rodrigues. Não é documentário, é um filme ficcional, que é o The Black Mamba, que é maravilhoso. Que é um comercialzão, tá ligado? Não sei se você já viu, cara, é divertidíssimo.
Já vi esse do Black Mamba, já.
Pô, velho, é muito maneiro. Tipo, ele entra na porrada com os caras, é muito... Ele é tipo um James Bond, só que, porra, é o que o Idris Elba deveria ser.
E tem o comercial também do Kobe Fire, Bruce Lee também, que é excelente também. Nessa linha aí, tá ligado? Quando saiu o tênis dele e com as cores do uniforme do Bruce Lee, né? No jogo da morte, e aí ele faz ele dá um monte de Bruce Lee também, é muito bom isso aí, me veio agora na cabeça.
Bom, gente, pra fechar aí, se vocês tiverem alguma menção honrosa aí, falar rapidinho. Eu tenho duas aqui, uma que tava na lista, eu não vi o filme inteiro ainda, tava terminando. Achei legal, que é o Fireball, que na realidade é um basquetebol com porradaria, um filme tailandês. O cara, o cara tá procurando lá o... Tem um esporte maluco lá, que é o Fireball, um torneio de criminosos e tal, né? De organizações criminosas e tal. Tem o time, eles vão lá e o objetivo do jogo é só fazer uma cesta. Quem fizer uma cesta ganha, então eles caem na porrada. Até onde eu vi, eu achei legal, vou terminar. E um que não é tão filme de basquete assim, tem os jogos e tal, um basquete um pouco mais pano de fundo, deixar uma singela homenagem ao Sean Connery, que é o Encontrando Forrester.
Caraca,
eu
velho.
Eu adoro esse filme, é muito bom.
Excelente.
Esse, inclusive, ao contrário do que muita gente fala, ele foi o último filme que o Sean Connery filmou, porque o Liga Extraordinária ele foi filmado antes e foi lançado depois. Porcaria.
Na minha cronologia pessoal, o Encontrando Forrester é o último filme dele.
Não é só essa cronologia pessoal. Ia ser até minha menção honrosa, cara. Eu gosto muito desse filme, acho muito legal. O Sean Connery tá com peruca um pouquinho agressiva, peruca, mas tudo bem. Mas, cara, eu acho que vale muito. Cara, o filme que eu vou citar é um filme de 85 chamado Garoto do Futuro, Teen Wolf, com o nosso querido...
Caramba, mano, tirou o meu.
Ele é muito doido, né, o André? Ele é muito... Cara,
muito
ele é
doido, cara.
É tipo, ele gerou depois aquela série de lobisomem sem camisa da...
Sim, Wolf.
Eu não lembro se é da Stars ou da CW, sei lá. Que não sei se tem basquete, mas... A história do personagem do Michael J. Fox, que ele vira um lobisomem e ele é um jogador no ensino fundamental. Ele descobre que ele é um lobisomem e isso faz com que ele vire o grande astro ali do que, né, mulheres adoram lobisomens. E, cara, é muito divertido, tem umas cenas muito gaiatas e o nome brasileiro, então, é uma coisa sensacional, porque ele não veio do futuro, ele é só porque...
Porque,
tipo assim, o De Volta do Futuro porque tinha lançado... Isso aqui, apesar do Teen Wolf ser anterior a ele, quando ele foi lançado aqui, o Michael J. Fox não era grandes coisas, então... E não foi uma coisa só aqui do Brasil não, André, porque na Itália também botaram uma referência, cara, é sensacional. E o Tio Drew, cara, que muita gente detesta o nosso querido Kyrie Irving, eu acho que é um absurdo as pessoas detestar o Kyrie Irving, um cara que tem um domínio de bola daquele não pode ser ruim.
Sim, eu concordo com você, inclusive um dos melhores tênis também são dele. dele. Adoro a linha de tênis dele, cara.
Pô, nem fala, cara. Se bem que eu jogo hoje em dia com o do Harden, mas aí já é outra história. Mas, cara, eu gosto pra caramba. É do original da Amazon. Acho que vale muito a pena.
Uhum.
E é isso.
Cara, você roubou o meu, cara, porque eu ia até contar uma historinha. Eu tava muito de saco cheio ultimamente. Em setembro foi o meu aniversário. E aí eu falei assim, porra, setembro tava acabando. Eu falei, mano, eu preciso sair de casa. Essa pandemia tá foda e tal. Aí eu falei, porra, vou na loja da NBA. Lá no centro, né?
Uhum.
Aqui no centro de São Paulo, né? Na Galeria do Rock. E aí a minha esposa, ah, pô, então eu vou com você. Também tô de saco cheio e tal. E ela tinha... A minha esposa teve Covid, né? A gente passou uma fase muito ruim e tal, né? Ela já tinha se restabelecido, tava bem e tal. Aí eu falei, pô, tá bom, vai, vamos, botamos máscara e tal. A Belinha foi também, que é a pequena agora. Eu tenho uma menininha de 6 anos de idade e ela é fissurada por basquete, cara. Eu tive que comprar uma bola pequena pra ela, tá ligado? É o meu orgulho.
Que bom.
Recentemente eu fui na casa dos meus pais. E ela fez questão, tipo, eles moram no interior, e ela levou a bola de basquete, cara. E eu tive que jogar, mostrar pro meu sobrinho como joga, e ela já sabe bater a bola e tal. Mas o fato todo que eu ia trazer o filme é que eu tava na Galeria do Rock, e a minha filha gosta muito de altura, tá ligado? Ela gosta de ver as coisas no alto e tal. Eu não sou muito fã, mas ela adora. E nós subimos, tipo, 2 anéis da galeria, que é bem famosa aqui em São Paulo, inclusive. E eu tava num cantinho assim, e eu bati o olho lá, tinha uma estátua do Tim Wolf, mano. Eu falei, caralho, meu, eu vou ter que falar esse filme. Tio, mano, como é que você... Eu achei a parada no meio do nada, assim, tá ligado? A estatuazinha. É que eu tava sem grana na hora, assim, tá ligado? Mas eu ainda vou voltar pra lá pra comprar a estatuazinha, porque essa aqui vai ter que ter lá no meu escritório. E esse filme, realmente, ele é muito bizarro, e é um filme dos anos 80, assim, que vale a pena muito ver, assim, tá ligado? Acho assim, pra despedir mesmo, é um filme que a gente não falou muito, mas citou, que é o Coach Carter, tá? Da lista, um dos melhores, ao meu ver, assim, pra falar assim, Samuel Jackson arrebentando no filme. Ele é uma releitura de outros filmes que nós falamos aqui, como até o próprio Blue Chip, o Roosters lá, do Gene Hackman e tal, mas gostei muito do filme, cara. Achei muito, muito bacana, principalmente por ter um lance de pai e filho também na parada, tá ligado? Que remete a um documentário que eu assisti pela ESPN, que é o Glorious Five. Você assistiu também esse daí? Que fala de um time, tá ligado? Que o filho gosta muito de basquete, e é real mesmo, é uma galera que, tipo, né, foi um grande time na década de 90, tipo, da parte da pré-escola, tá ligado? Foi um grande time que chegou ao estadual. Hi. E tudo mais, e todos eles não tiveram êxito na vida, tá ligado? Não foram grandes jogadores, um foi pra droga e tudo. E o documentário acompanha tudo, todo esse lance. E o Coach Carter tem muito dessa parada, assim, tá ligado? Tipo, e eu achei um filme massa, assim, bem legal, assim. Então, acho que é uma que eu indicaria pra galera ir forte nesse daí, viu?
Bom, gente, chegamos aqui no final de mais um podcast alimentar. Espero que vocês tenham curtido. Falamos bastante filmes aí, né? Obviamente não falamos de todos, porque é impossível, porque tem filme pra caramba. Então, mas deixamos aí boas indicações aí de filmes legais pra assistir. Quero agradecer muito ao André e ao Felipe aí pela gravação. E deixar o espaço aberto aí pra vocês fazerem os jabás aí.
Porra, uma pena que a bola tá descendo, né? Eu gostaria de subir essa bola de novo, mas... Cara, primeiramente eu quero agradecer a vocês dois aqui, ao Diego e ao Felipe, por ter feito um dos melhores elementares desse ano. Eu já falei isso, o Diego tá ligado, mas eu preciso aproveitar que o Felipe tá aqui também e agradecer vocês pelo elementar, cara, do... Ai, puta, que coisa linda, mano, do Last Dance. Cara, parabéns. Assim, vocês foram além. Espero que eu tenha feito jus ao fã que foi aqui falando com vocês sobre esses filmes de basquete, que é uma parada que eu tanto amo. Eu fiquei afastado muito tempo, mas voltei aí e tô muito contente pela minha volta. E foi um prazer aí fazer todo esse lance. Só pra deixar um jabá rápido, Tropa Dercy, eu acho que a galera já um pouco conhece um pouco aqui também, né, Diegão? Já apareci mais bastante vezes, Diego também lá. Nós somos meio que co-irmão aqui do Elementar. Vai ter mudanças, algumas coisas vai mudar lá na tropa. Mas se você quiser encontrar aí, é @tropaderci. E também tem o www.tropaderci.com.br. Podcast semanal, cultura nerd ou cultura pop, você que sabe. E também acompanha a gente lá no YouTube, tem bastante coisa lá. O Pedrão tá arrebentando lá de conteúdo. Cara, valeu, hein, mano. Show de bola.
É, então, não esperava por essa, não. Pô, gente, foi um prazer conversar. Achei que o papo foi muito bom. A gente falou sobre um monte de coisa, falou sobre filmes até que estavam além da pauta, ficou um pouquinho grande. Ah, cara, eu gosto pra cacete de falar sobre isso, sobre basquete. Adorei conversar com o Tudia, com o Andreazão também. E, cara, se vocês quiserem saber, ver mais coisas nossas, né, mais coisas. Mas eu falando mais de besteira sobre cinema, cultura pop em geral, tô lá no Vortex Cultural, está no Spotify, a gente tem um podcast sobre política e outro sobre cultura pop e também tô no Cine Alerta, onde a gente fala sobre um monte de coisa, que brevemente o Diego vai participar lá de um podcast especial, lá de uma parada que ele curte. E é isso, gente. Se puderem ficar em casa, se puderem evitar a rua, evitem. E não brinca não, gente, que tem muita gente morrendo, muita gente se fudendo aí com esse vírus. Tem que tomar cuidado mesmo.
Então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. Até a próxima semana e valeu.
Falou!